Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor Carlos aqui presente, doutora Carolina, Jucinei.
Boa noite.
Desejo um ótimo retorno aí, né, nesse exercício para todos nós e todos sejam bem-vindos a essa sessão.
Obrigado.
Declaro aberta a primeira sessão ordinária do primeiro período de 2020 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de prática.
Ao iniciarmos os trabalhos, invocamos a proteção de Deus para que possamos sentir-nos ansiosamente concluir a mandato que lhes foi confiado pelo povo deste município. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ele vai fazer a leitura da ata da 3ª reunião extraordinária do 2º período, realizada em 9 de dezembro de 2019. Por favor, Sinei.
Ata da 3ª sessão extraordinária do 2º período de 2019, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 9 dias do mês de dezembro no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kirche Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábita Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e Wenderson José do Nascimento. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão extraordinária às 18 horas e 45 minutos com oração de praxe. Iniciando os trabalhos, foi exposto em plenário o projeto de lei no 1178, de 25 de setembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro de 2020. Também foi apresentada a emenda modificativa número 1, de 2019, da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que modificou o quadro sumário da despesa do anexo do projeto de lei no 1178, de 2019. Após deliberação em plenário, a emenda modificativa número 1, 2019, do Executivo Municipal, obteve aprovação por unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 1178, 2019, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 324. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão extraordinária às 18 horas e 51 minutos de 9 de dezembro de 2019.
Alguma retificação da ata? Parte dos vereadores? A ata está aprovada e segue por assinatura. Também o Sinei vai fazer a leitura da ata da 11ª reunião ordinária do 2º período, realizada em 9 de dezembro de 2019. Por favor.
Ata da 11ª sessão ordinária do 2º período de 2019, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 9 dias do mês de dezembro no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kirche Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábita Rezende Chaves, Suerlei São de Souza e Wenderson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Gisnei Chaves, Luciano Silva Pinto, Luiz Antônio Xavier, Flávio Geraldo Oliveira Pinto, Carolina Almeida Rezende, João Pedro Souza Camargos, Elanilson Rezende Santos, Wering Aires Cardoso, Paula Cristiane dos Santos Rodrigues, Vera Lúcia Chaves Rezende, Tobias Eduardo Chaves Rezende Santos, Célia Passarini, Romilson Meire de Souza, Sansley Felipe da Silva, Valdeci Luciano de Souza, Ademilton Souza, Eugênio José dos Santos, Marlene Sueli de Jesus Reis, Marilac de Fátima Silva, Viviane Assunção de Rezende, Maria Letícia do Carmo Rezende Souza, Giovana de Aparecida Pio, Joelma Conceição Rezende, Everton José de Souza, Joaquim de Oliveira Valadão, Flávia Chaves Magalhães, Sheila Cátia dos Santos, Edirlei Vicente dos Santos, Tarcísio Franco, Aguinaldo Trindade Magalhães, Rosa Maia Chaves, Valdeline Carmen de Tome, Fabiana Rosa de Tome, Rosimara Fernanda de Almeida Silva, Carla Mendonça, Antônio Maria Clarete Assunção, Welton Alexandre da Silva, José Aparecido da Silva, José Aristeu de Magalhães, Karine Aparecida Gomes, Edmilson Martins de Mendonça Santos, Jair Ferreira Besse Filho, Thomas Richardson de Mendonça, Nicolas Souza Pinto, Wagner Santos, Rinaldo Antônio Longatti, Carlos Henrique de Souza Vieira, Eduardo Eustáquio Rezende, Mirelle Souza do Carmo, Sebastião Luiz Chaves de Souza, Edilma Rosária Santos Rezende Campos, Maura Chaves Souza Pinto, Maria das Graças Longatti, Ednilson de Almeida Longatti, Luana Vale Longatti, André Cristina de Almeida, Luana Andrade Silva, Edilane Aparecida da Silva, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Emanuel Pereira de Andrade e assinatura não legível na lista de presença. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 51 minutos, coração de praxe. Após foi aprovada a ata da 10ª sessão ordinária do segundo período de 2019, realizada aos 25 dias do mês de novembro de 2019. Iniciando a ordem do dia, o presidente fez a leitura do ofício número 406, de 9 de dezembro de 2019, de autoria do senhor vereador Wendel José do Nascimento, que convida os representantes do setor de licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves para prestar informações na reunião ordinária dessa Câmara Municipal a ser realizada no dia 9 de dezembro de 2019, às 18 horas e 45 minutos, referente ao chamamento público realizado para a promoção de atividades esportivas realizado para o exercício financeiro de 2019, referente à parceria celebrada com a Associação Atlética Coroense, conforme áudios veiculados no aplicativo de mensagem WhatsApp. Usando a palavra, o senhor vereador Wendel José do Nascimento manifestou sobre o convite encaminhado ao setor de licitação municipal para prestar informações sobre o chamamento público para a promoção de atividades esportivas no exercício 2019. O Enerson também solicitou autorização do senhor vereador Kleber Kit Beraldo para divulgação de um pronunciamento de sua autoria circular nas redes sociais sobre o chamamento público em pauta. Na sequência, a pedido do senhor vereador Wendel José Nascimento, foram executados quatro áudios veiculados no aplicativo WhatsApp referente ao chamamento público para promoção de atividade esportiva para o presente exercício. Em pauta, a palavra foi usada pelos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kisha Beraldo, Sapta Rezende Chaves, Sueli Santos de Souza e Wendel José do Nascimento, que manifestaram sobre o conteúdo dos áudios executados em plenário. A palavra também foi usada pelos presentes na sessão: Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Emanuel Pereira de Andrade, Elanilson Rezende Santos, João Pedro Souza Camargos, Maura Chaves Souza Pinto, Edilene Aparecida da Silva, Eric Aires Cardoso e Evanilson Mendonça Santos, que também fizeram comentários e esclarecimentos sobre os quatro áudios veiculados nas redes sociais. Seguindo a pauta, foi reapresentado o Projeto de Lei nº 1181, de 22 de novembro de 2019, que dispõe sobre os serviços de transporte de passageiros em veículo de aluguel, denominado mototáxi, no município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências. Também foram expostas em plenário a emenda aditiva número 11/2019, de autoria da senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos, que adiciona os incisos 6º e 7º ao artigo 6º do Projeto de Lei nº 1181/2019, objetivando fornecimento e utilização de toucas descartáveis no transporte de passageiros pelo mototáxi. A emenda aditiva nº 12/2019, de autoria da senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos, que adiciona o inciso 6º ao artigo 4º do Projeto de Lei nº 1181/2019, visando adicionar os seguintes sobre infração de trânsito na outorga de mototáxi. E a emenda modificativa nº 27/2019, de autoria dos vereadores Gilson Martins da Chagas e Wendel José do Nascimento, que modifica o artigo 2º do Projeto de Lei nº 1181/2019, visando alterar o número de outorgas de permissões para mototáxis para duas a cada 1.500 habitantes. Após votação, a emenda aditiva nº 11/2019 foi reprovada depois de ser rejeitada pelos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Queixe Beraldo, Gilson Martírias Chagas, Luzaí Assunção, Sapta Rezende Chaves, Sueli de Souza e Wendel José do Nascimento, e aprovada pela vereadora Bárbara Maria Praia Santos. Em seguida, a emenda aditiva nº 12/2019 e a emenda modificativa nº 27/2019 foram aprovadas por unanimidade. Também obteve parecer favorável por unanimidade o projeto de lei nº 1181/2019. Na sequência, o presidente fez a leitura do projeto de lei nº 182, de 22 de novembro de 2019, que dispõe sobre serviço individual de transporte de passageiros por táxi no município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências. Também foi apresentada a emenda aditiva nº 13/2019, de 6 de dezembro de 2019, de autoria do senhor vereador Luzaí Assunção, que adiciona os incisos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 11 e 12, ao artigo 14 do Projeto de Lei nº 1182/2019, que versa sobre a pintura, caixa luminosa, adesivagem, identificação e credencial referente aos veículos que deverão prestar serviços de táxi. Após pedido de vista pelo senhor vereador Kleber Queixe Beraldo, o Projeto de Lei nº 1182/2019 e a emenda aditiva nº 13/2019 ficaram em tramitação. Também ficaram em tramitação, depois de pedido de vista pelo senhor vereador Kleber Queixe Beraldo, o projeto de lei complementar nº 1183, de 2 de dezembro de 2019, que amplia vagas para os cargos de operário 1 e oficial especializado 2, constantes do anexo 1 da lei municipal nº 1155, de 3 de fevereiro de 2017, e da outras providências. E emenda modificativa da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que altera o artigo 1º, do projeto de lei complementar nº 1183/2019, visando supressão de ampliação de vaga para o cargo de operário 1, nos termos do ofício nº 280/2019. Seguindo os trabalhos, o projeto de lei complementar nº 1184, de 2 de dezembro de 2019, que concede reajuste remuneratório aos servidores públicos do Executivo do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Cristian Beraldo, Luzaí Assunção, Sata Rezende Chaves e Wendel José do Nascimento, e abstenção de voto pelos vereadores Gilson Martins das Chagas e Suerlei Santos de Souza. A seguir, para a lei número 141, de 2 de dezembro de 2019, que concede reajuste salarial aos servidores públicos da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, obteve aprovação por unanimidade. Na sequência da ordem do dia, o projeto de lei número 142, de 4 de dezembro de 2019, que atualiza os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, foi aprovado com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sapta Rezende Chaves, Sueli Santos de Souza e Wendel José do Nascimento, e abstenção de voto pelo vereador Kleber Queixe Beraldo. Após debate e votação, o projeto de lei nº 143, de 4 de dezembro de 2019, que atualiza os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, obteve aprovação após voto de desempate do presidente da Câmara. Após ser aprovado pelos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos e Wendel José do Nascimento, ser reprovado pelos vereadores Kleber Kicheberaldo, Luzair Assunção e Sueli Santos de Souza, e abstenção de voto pelos vereadores Gilson Martins das Chagas e Sapta Rezende Chaves. A seguir foram aprovados os requerimentos de autoria do senhor vereador Kleber Kicheberaldo, conforme a seguir. Informações sobre por que não está sendo usada a roçadeira hidráulica articulada adquirida pela Prefeitura Municipal no serviço de roçação das áreas rurais e por que a mesma está na lista de bens para leilão. Informações sobre por que foi utilizado máquina da Prefeitura Municipal na obra de construção de tabuleiro da ponte sobre o Rio do Mosquito, uma vez que esta obra foi licitada. Informações sobre por que foi utilizado máquina da Prefeitura Municipal de Coronel Fechado para encher dois caminhões de terra para a localidade da Canela, considerando que Vossa Excelência afirmou através do ofício número 154/2019 que não há autorização para particulares utilizar maquinários do setor de obras da Prefeitura. E relatório contendo todas as férias vencidas de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Seguindo os trabalhos, foi registrada a indicação número 58/2019 de autoria do senhor vereador Kleber Kicheberaldo, que solicita cascalhamento da estrada em frente ao sítio Teté no Riacho. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. Ofício número 93/2019 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que presta informações sobre a possibilidade de aumentar as ofertas de serviços de transporte coletivo na linha de São João del Rei e Coronel Xavier Chaves, com relatório técnico anexo. Nota de repúdio da ANVER, Associação dos Municípios da Microrregião do Campo das Vertentes, sobre a proposta de emenda constitucional número 188/2019, que prevê a extinção de municípios da microrregião do Campo das Vertentes: Carrancas, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Ibituruna, Itutinga e Ritápolis. Convite da Emater MG, empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, para a reunião comemorativa de seus 71 anos. Ofício número 429/2019 da Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que presta informações sobre o abastecimento da parte alta do bairro Vila Fátima. E convite para o primeiro passeio ciclístico de Coronel Xavier Chaves. Em seguida, foram registradas indicações de uso de parte do saldo deste Legislativo Municipal sobre o exercício 2019, conforme a seguir. Senhor vereador Antônio Santos Cardoso, R$ 28.000 para aquisição de uniformes para a equipe de brigadistas voluntários de Coronel Xavier Chaves. Senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos, R$ 28.000 para construção de redutores de velocidades, quebra-molas no bairro Vila Fátima. Senhor vereador Edson Gregório Jacques, R$ 28.000 para execução de obras e serviços de extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública no município de Coronel Xavier Chaves. Senhor vereador Wendel José do Nascimento, R$ 28.000 para execução de obras de reforma na Praça de Esportes Capitão José Anselmo e nas quadras das comunidades rurais e aquisição de material esportivo. Usando a palavra, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou congratulações aos organizadores pela realização do 6º Encontro de Bandas de Coronel Xavier Chaves, realizado no dia 1º de dezembro de 2019, à Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, pela instalação de iluminação de Natal deste ano, e aos organizadores pela realização da Festa Nossa Senhora da Conceição de Coronel Xavier Chaves, edição de 2019. Seguindo a palavra, o senhor vereador Luzair Assunção solicitou informações se já houve análise e avaliação pelos setores responsáveis sobre a necessidade de utilização dos recursos provenientes da devolução antecipada para execução das indicações sobre a implantação do programa de educação emocional na escola municipal, realização de pequenas cirurgias e exames no setor de saúde municipal. A palavra também foi usada pelos presentes na sessão: Célia Passarini e Marlene Sueli de Jesus Reis, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 325. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 27 de janeiro de 2020, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, Declaro encerrada a sessão às 22 horas e 56 minutos de 9 de dezembro de 2019.
Alguma retificação ou impugnação da ata? Quatro vereadores. Kleber.
Boa noite, presidente, vereadores. Cumprimentar o ex-companheiro Carlos, João Pedro e a Carol. Salvo engano, ele, o Jucinei, ele fez a leitura, falou dos, em relação aos áudios, ele falou dos vereadores que pronunciaram, dos funcionários, e se eu não tiver enganado, ele falou do Erg e do Evanilson, ou do Elanilson. Se eu tiver entendido errado, faltou um nome, porque foram três, foram Evanilson, Elanilson e o Erg. Se eu não tiver entendido errado, eu ouvi ele falando o Erg, que, não sei se foi Evanilson ou Elanilson. Só confirmar se está o nome dos dois.
Falou os três.
Sim, a palavra foi utilizada primeiro por Fúvio, Emanuel, Elanilson, João Pedro, Maura, Edilaine, o Eric e Evanilson.
É só uma confusão, obrigado.
Mais algum vereador? Sueli?
Com relação ao voto meu e do Gilson, a gente não absteve de votar. Eu, baseado no artigo 51, pedi dispensa de voto. Então, eu acho que tem uma diferença em dispensa de voto de abstenção, né?
Pegou aí?
Eu vou corrigir na própria ata. Porque já.
Então, ele vai. Está fazendo a retificação.
Vou fazer a retificação, depois o pessoal assina.
Dando sequência aos projetos. Dando sequência, vamos aos projetos. Projeto de lei número 1182/2019 dispõe sobre o serviço individual de transporte de passageiro por táxi. Tem uma emenda aditiva nesse projeto e foi pedida tramitação pelo vereador Kleber. O projeto foi pedido em tramitação pelo vereador Kleber, fazer uso da palavra.
Presidente, eu vou falar. Antes de fazer o comentário, eu só fiz um comentário com a Carol, peço licença, fui ali, porque na leitura da ata é lido que foi feito o desempate pelo presidente. E no caso da dispensa de voto pelo Gilson e pelo Sr. Lei, então na verdade não foi até a mesa. Foi 3 votos a favor e 2 votos contra e a sábado abstive. Então, na verdade, foi 3-2, não chegou aí na mesa. Isso que eu fui comentar com ela. Porque foi ali na ata que foi feito desempate pelo presidente. Nesse caso, aí muda o cenário. Porque fica 3-2.
Não, mas eu acho que o desempate foi do outro. No outro fui eu e o Gilson pedindo abstenção. Esse aí é o do
subsídio. Ah, beleza. Tranquilo. Sr. Presidente, em relação ao projeto de... Em relação a esse projeto, eu pedi tramitação, e vou pedir novamente para tramitação. A gente ouviu uma parte da população, e ouviu uma parte dos taxistas, e devido a alguns motivos, a gente não conseguiu chegar a um denominador comum, porque não adianta fazer um projeto e vir para essa casa, ser aprovado ou reprovado, continuar da mesma forma, foi o que a gente conversou. Porque o objetivo maior e a demanda e as discussões em relação a esse projeto foi justamente em relação à insatisfação do serviço. E existem alguns pontos que a gente estava tentando analisar ali, que não existe de uma forma ali no transcrita no projeto, onde exista essa permissão. O medo é porque vira um elefante branco, conforme outras leis que já passaram nessa casa, e elas não, e por um motivo ou outro, elas acabam passando despercebidas. Então, eu peço tramitação para a gente poder estar conversando a respeito, né, mais a respeito desse projeto, porque é um projeto importante, mas o serviço é ofertado e não vai alterar em nada o que é ofertado para a população. Então, eu peço para que a gente deixe ele, para que a gente possa estar discutindo ele em outro momento.
Então, o projeto continua em tramitação. Luzai.
Uma boa noite a todos. Mesmo ele ficando em tramitação, Edson, eu gostaria de fazer uma pergunta para o João Pedro. Boa noite, João Pedro. Vai ser rápido, João. Como o projeto veio de lá, da Câmara, no caso, eu fiz a emenda em cima do projeto que veio lá da Prefeitura. Então, eu queria te fazer uma pergunta, se houve, em parte do pessoal da Prefeitura, alguma reunião com os taxistas. É a pergunta que eu tenho para fazer para você. Não. O projeto veio de lá. E eu fiz a emenda em cima do projeto, que veio de lá. E a pergunta que eu estou te fazendo é se houve alguma reunião com os taxistas cadastrados. Isso. E depois do projeto feito também, não. É só isso, obrigado. A pergunta, só finalizando, a pergunta é o seguinte. Acontece aqui, igual o vereador Kleber falou, normalmente quando vem de cima, você usa o projeto que vem. Então, de repente, se o projeto fosse entrar em votação hoje, por isso que eu fiz a pergunta para você, poderia sair distorcido daqui de dentro, dessa casa, que o vereador Luzaí está contra todos os taxistas? É só por isso que eu estou fazendo essa pergunta. E a fala do Kleber foi bem pertinente. Ele tem que fazer, se ele pedir, se eu ia pedir, porque tem que haver essa reunião com os taxistas demais, para não sair distorcido. Mesmo a gente fazendo o trabalho para não prejudicá-los, eles e a população que necessita do trabalho deles, algum deles ia chegar distorcido e que ia levar é o vereador dos aí, em cima das emendas. Então é bom, não sei como vai funcionar, vereador Kleber, no caso, eu acho que teria que ter uma reunião com eles para chegar num ponto para não prejudicar eles e para não fazer igual o vereador Cleber falou, aquele elefante branco, de passar um projeto aqui e não ser cumprido as leis e as emendas que a gente faz aqui. Então, obrigado.
Sábado. João Pedro, aproveitar. Boa noite a todos. Só aproveitar que você está aí, é porque o projeto ele tem penalidades, né? Tem algumas multas. Eu queria saber se vocês têm uma ideia de como que vai ser feita essa fiscalização. E aí, por exemplo, ele também seria uma pessoa que receberia possíveis denúncias, digamos assim? Porque eu lendo o projeto, tem algumas coisas que eu fiquei pensando como que seriam mesmo fiscalizadas. E eu pensei também, por exemplo, teve nesse período de férias uma pessoa que me procurou falando que tinha onde que ela poderia reclamar de um serviço que ela recebeu, de um táxi que deu errado. E aí, por isso que eu estou te perguntando, porque aí ele receberia, por exemplo, isso também? Não.
Entendi. Tá joia. Obrigada.
Mais algum vereador? Então, o projeto continua em tramitação. Próximo projeto. Projeto de lei número 1183 de 2019. Criação de vagas. Tem a emenda modificativa da prefeitura, né? Já foi feita a leitura aqui. E está em tramitação a pedido do vereador Kleber.
Senhor presidente, esse projeto eu vou pedir também que ele permaneça em tramitação até a próxima reunião. Eu fui questionado por vários moradores, inclusive algumas pessoas que passaram no concurso, eles fizeram o seguinte questionamento. Existem algumas vagas abertas, inclusive vem para o final um requerimento para saber do prefeito qual que é a previsão de contratação. O que foi alegado? Existem algumas vagas abertas, qual que é a previsão de contratação? Existe uma vaga que já é ocupada e existe abertura para mais uma vaga. Estamos falando de situações nas quais eu, enquanto vereador, não sei se os demais vereadores foram questionados, tivemos até um questionamento no qual eu participei de uma reunião, eu e o assessor jurídico da prefeitura João Pedro, que aconteceu isso, um embate, né, e não sei o que foi resolvido até hoje em relação a uma pessoa que tinha passado no concurso e um serviço estava sendo prestado pela prefeitura. A prefeitura, né, representada pelo João Pedro, era uma reunião que a gente fez nada oficial, a prefeitura alega que já ia chamar a pessoa sem que ele tivesse acionado a justiça. A pessoa disse que ela acionou a justiça, por isso que foi suspenso o contrato. Porque existia uma pessoa que passou, existia a vaga em aberto, e estava sendo ainda mantido um contrato que é sobre o sistema eletrônico da prefeitura, que era um técnico de informática. Então foi um questionamento que parou nas vias judiciais. Não sei que pé, mas depois eu vou procurar, está me inteirão. Então eu gostaria de saber, até porque essa vaga está sendo aberta, é uma vaga na qual ela vai ser muito bem preenchida, a capacidade vai ganhar mais do que o próprio servidor, porque é uma pessoa na qual vai ser efetiva, está aqui, sentado ao meu lado, que é um profissional super competente, então teremos o carpinteiro autor. Mas eu gostaria de saber, na próxima reunião desse projeto em tramitação, não tem nada contra o projeto em si, mas eu gostaria, né, até para me responder, as pessoas me perguntaram, se abre uma vaga, né, para ocupar um carro que já existe, e os demais que estão abertos. Possivelmente meu requerimento para apreciação dos novos vereadores a respeito desse assunto. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Não, o projeto então continua em tramitação. Próximo projeto. Projeto de resolução número 1 de 2020. Aprova o cronograma de repasse financeiro da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves para o exercício de 2020 e da outras providências. Lê para mim.
Boa noite a todos. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais, faz saber que os vereadores aprovam a mesa diretora, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovado o cronograma de repasse financeiro da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves para o exercício de 2020. Nos termos do artigo 11 da Lei Municipal nº 1267, de 2019, e resolução número 5 de 2019, conforme valor discriminado abaixo. Mês, 1º de janeiro, despesas de corrente de capital, valor R$48.000. Fevereiro, despesas de corrente de capital, R$48.000. Março, despesas de corrente de capital, R$48.000. Maio, despesas de corrente de capital, R$48.000. Junho, despesas de corrente de capital, R$48.000. Julho, despesas de corrente de capital, R$48.000. Setembro, despesas de corrente de capital, R$48.000. Outubro, despesas de corrente de capital, R$48.000. Novembro, despesas correntes de capital, R$ 48.000. Dezembro, despesas correntes de capital, R$ 48.000. Total geral, R$ 576.000. Artigo 2º. O recurso não utilizado pelo Legislativo Municipal será devolvido à Prefeitura Municipal no final do ano. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 15 de janeiro de 2020. Assina Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara.
Então, essa resolução, né, a gente tem que passar para o Executivo, está fazendo os repasses, né, para a Câmara Municipal. Então, a gente tem que fazer isso no início do ano. Algum vereador?
Só para a título de esclarecimento, esse repasse aqui, ele é só para as despesas pessoais?
Não, é toda a despesa da Câmara.
Tá.
Despesas correntes e de capital.
Mais algum vereador? Projeto em votação. Sueli.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Sábato.
Aprovo.
Usaí.
Aprovo.
Gils.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Santoni.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Projeto aprovado com unanimidade. Próximo projeto. Projeto de resolução número 2/2020. Altera o artigo 202 da resolução número 5 de 9 de dezembro de 2018, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Artigo 202. O cidadão que desejar usar da palavra durante a primeira discussão dos projetos de lei, inclusive os de iniciativa popular, para opinar sobre eles ou outra matéria em cunho pessoal ou pública, desde que se inscreva em lista especial na Secretaria da Câmara 48 horas úteis do início da sessão. Parágrafo único. Ao se inscrever na Secretaria da Câmara, o interessado deverá fazer referência à matéria sobre a qual falará, não lhe sendo permitido abordar temas que não tenha sido expressamente mencionado na inscrição. Você faz a leitura, né? Só um minutinho. Estou pedindo o Gils para fazer a leitura, que eu não estou muito bom das vistas e eu já estou até usando o óculos, só que eu esqueci em casa, não está acostumado, né? Aí acaba esquecendo.
Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 20 de janeiro de 2020. Assina Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara.
Então, eu fiz essa emenda aqui no regimento, né? É, porque sempre quem ia fazer uso da palavra registrada chega aqui na hora da reunião fazendo o registro da palavra, aí vem várias pessoas fazendo, e na última sessão eu percebi que não foi legal para os trabalhos, né, para o rendimento dessa casa. Senti também que o vereador foi prejudicado, né? Eu acho que prejudicou também, foi prejudicado porque foi várias falas contra de um só. Então eu fiz essa emenda e está à discussão para cada vereador dar sua opinião. Carol?
compra, né, Carol?
É, no caso. Entendeu?
Mais algum vereador? Então, só para... Bárbara, depois a Sábado.
Eu também ia falar isso, e também muitas vezes o projeto é votado sem o tempo determinado aqui. Então, como que iria funcionar assim? Para que a pessoa, né, porque muitas vezes vem de urgência, vem da prefeitura, a gente sabe que muitas vezes a gente botou projetos aqui fora do prazo. Então, como que iria funcionar? Acho que tem que ser estudado um pouquinho em relação sobre isso.
Sim, não, tá em discussão para ser estudado mesmo. Mais algum caso, Sábado?
Eu acho que a emenda foi muito bem-vinda. Eu concordo com o que você disse. E eu acho que caberia aqui, eu até comentei com o Jucinei, porque foi até uma fala do Suerlei nesta última reunião que a gente teve, a questão da pessoa registrar a palavra e isso ficar para o final. A gente primeiro votar os projetos, e a menos que a palavra seja, por exemplo, igual o João Pedro vai esclarecer um projeto, aí a fala dele é importante naquele momento. Mas se o assunto não for daquele projeto que a gente vai votar, eu acho que seria interessante que isso ficasse para o final. Até para que a gente tenha mais calma e clareza para votar os projetos com tranquilidade, né? E assim, infelizmente foi uma reunião desgastante, tumultuada, acho que muita coisa aconteceu, foi difícil, né? Acho que foi para todo mundo, acho que ninguém imaginava que aquilo fosse tomar a proporção que tomou, né? Foi até um pouco feio, no fim das contas, num contexto geral, e aí eu acho que seria interessante se tivesse como incluir aqui que essa fala, além de tudo, seja depois dos projetos de ordem mesmo, que a gente, né, dos projetos que a gente tem que votar.
Sim, vereadora, eu já tinha até conversado com o Jucinei sobre isso, né, e falei para ele justamente isso, que só vai fazer uso da palavra se for falar sobre o projeto. Sim, um assistente, né, da prefeitura, se o vereador tiver dúvida, pedir, né, assistência jurídica para tirar as dúvidas. E essas palavras registradas, eu falei para ele que só depois do expediente. Isso já está...
Só uma observação, o presidente. Também inclui na palavra da vereadora Sábata e da Bárbara. Normalmente, se a pessoa registra a palavra, ela tem 10 minutos para falar. Aquela que não registra tem 5, que está no regimento. O vereador, no caso, no regimento, tem 10 minutos para falar. Aconteceu já comigo também, é só uma observação minha, que é bom deixar, né, o fato aqui. Normalmente a pessoa pede a palavra, ela tem direito de argumentar, mas o vereador também tem direito de responder. Então, acontece aqui, se a pessoa que vai na tribuna pede, aconteceu várias vezes, e eu não me questionei, né, mas é bom ficar porque fica gravado. Ela pede 10 minutos e fica meia hora. Então o vereador, ele vai ter direito em 10 minutos. Então se registrou com 10 minutos, quem vai usar a tribuna, o vereador também fica prejudicado nisso também. Porque se ele tem 10 minutos, de repente não dá para ele argumentar na pessoa que está na tribuna. Então é só isso. Porque se está no regimento que o vereador tem 10 minutos para responder, e numa reunião igual aquela que foi lá, você viu mais gente questionando, tem o direito deles de reivindicar, todos, não questiono isso, mas falaram meia hora, 40 minutos, que o vereador 10 minutos. É só isso que eu queria deixar relatado.
Então, projeto de resolução fica em tramitação para discussão dos vereadores.
Eu acho que essa dúvida que está gerando com relação a essa questão do prazo, eu acho que ela não tem muito a ver, porque aqui fala só discussão sobre os projetos, não é aquele tipo de discussão. Inclusive, naquele dia eu falei que aquilo teria que ser uma sessão exclusiva para aquilo. Né? Então, eu acho que você está só propondo aqui a regulamentação de uma situação que você quer um prazo maior para a pessoa escrever e falar sobre os projetos. Então, acho que aqui é só com relação a projetos.
Não, em geral.
Está gerando aquela confusão.
É. Não, mas aqui fala também matéria de cunho pessoal ou público.
Não, mas aí ela vai estar falando do projeto, né? De coisa pessoal. Isso aí todo mundo já sabe que é.
Isso é coisa pessoal.
Mas, por exemplo, a pessoa que vem aqui às vezes para poder, a gente já viu falar de algum problema que ela teve, de algum serviço prestado e tal.
Não. Mas isso é depois do outro expediente. Durante os projetos ela vai falar sobre o projeto, ela vai discutir sobre o projeto.
Em cima do projeto.
Porque essa sessão de palavra ao cidadão é para discutir o projeto durante as primeiras discussões, né? Que depois que teve a primeira discussão, o cidadão nem pode participar mais da discussão. Por exemplo, o projeto entrou em tramitação, ele vem aqui, fala sobre o projeto e...
Mas baseado na reunião anterior, que foi minha fala, a discussão não foi sobre nenhum projeto que a gente votaria naquele dia.
Então, é isso que eu estou falando. Essa resolução aqui é sobre a questão dos projetos. Essa situação daquela reunião foi uma situação inédita, né? Eu acho que ele teria que ter uma reunião própria para não prejudicar a discussão dos projetos e o troço e a coisa fluir normalmente. Aí cabe ao presidente estar controlando essas falas, né? Quando se é um assunto fora de projeto.
Presidente, eu passo uma parte na fala do senhor lei. A ideia em si é muito boa. O que eu acho que nós temos que trabalhar, e eu acho que é interessante, é porque tem um regimento e muitas das vezes se perde no meio do calor das discussões e o regimento fica esquecido. Mas a minha preocupação não é essa na qual acontece a discussão do projeto. Aquele fato que aconteceu foi um episódio na qual eu tive até consciência, até cheguei a conversar com o presidente e evitei responder algumas pessoas por causa do prazo, porque houve uma versão e aqueles assuntos deveriam ter ficado posteriormente, justamente para não atrapalhar o prazo regimental, que nós restauramos o prazo regimental, para mim não é problema. Acredito eu que aqueles senhores que aqui estiveram vão voltar novamente, porque eu vou fazer duas perguntas para o Enes, se o Enes não souber responder no final da reunião, eu vou pedir que eles venham para responder, porque eu acho que essa é a casa do povo, o povo está aqui para discutir, nós estamos aqui para isso. Para mim, eu fico feliz na fala do senhor, mas para mim é um prazer tê-los aqui. Eu acho que foi maravilhoso tê-los aqui, mas a minha preocupação em relação ao projeto, que gostaria que fosse considerado, é um problema que já vem acontecendo, e eu estou até fugindo um pouco. É o seguinte, no final é aberta a palavra. E muitas das vezes, a pessoa que está ali, ele atribui a um vereador, e o vereador não tem jeito de resposta. Porque assim, é muito fácil você assistir uma reunião toda, e no final você fazer considerações, e o vereador não tem direito de resposta. Isso aconteceu um dia que estavam os secretários aqui, eu não pude responder com os secretários, inclusive minha fala, eu falei, qualquer momento que vocês vierem aqui, eu respondo vocês sem problema. Eu não preciso me preparar para isso, porque a gente está aqui para isso. Mas eu acho que a emenda é maravilhosa colocar em votação, eu aprovo ela, para mim é tranquilo, eu entendi qual que é a ideia principal, até porque eu tinha conversado com o Jusinei a respeito disso antes. Mas o que a gente precisa melhorar é essa questão. Existe prazo regimental, são 3 horas de reunião. Se a pessoa respondeu, o vereador tem que ter direito. Que vira um pinga-fogo. Mas por que? Senão dá aquela sensação que o vereador está fazendo papel de bobo. Sabe, todo mundo que fala o que é, ouve o que não quer. Isso é ditado. Se a pessoa vê que ela falou, ele tem que ter direito dentro do contexto. Porque senão fica difícil para o vereador. O vereador ele tem os direitos tolhidos dentro da sua própria casa. Então, em cima da cimento, a gente poder fazer um trabalho, né, para o final de reunião, para quando for mencionado o vereador, de qualquer forma. Acho que isso é interessante.
Mais algum vereador? Então, a resolução continua em tramitação, né? Se algum vereador quiser fazer um estudo sobre ela, na próxima reunião, a gente coloca em votação. Próximo projeto de lei número 1185/2019, autoriza concessão de contribuição financeira para a Associação Atlética Coroense e dá outras providências.
Direto ao projeto.
projeto de lei número 1185, de 20 de janeiro de 2020. Autoriza concessão de contribuição financeira para a Associação Atlética Coroense e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder contribuição financeira à Associação Atlética Coroense até o valor de R$ 140.364,10. Parágrafo único. Para transferência da contribuição financeira mencionada neste artigo, será firmado termo de cooperação específica contendo plano de trabalho e normas de aplicação dos recursos e prestação de contas. Artigo 2º. A despesa decorrente dessa lei correrá por conta da seguinte dotação consignada no orçamento vigente. Unidade, setor de esporte, função, desporto e lazer, subfunção, desporto comunitário, programa, atividades de despesa e lazer, e recreação, atividade, manutenção, contribuição corrente, desporto, conta, contribuição, fonte sem recursos ordinários, ficha 424. Artigo 3º. O município manterá a contribuição financeira mencionada nessa lei no limite de suas possibilidades financeiras, podendo suspendê-las mediante notificação por escrito. Artigo 4º. A entidade beneficiada com a contribuição financeira autorizada por esta lei deverá apresentar prestação de contas dos recursos recebidos na conformidade com as normas estabelecidas pelo sistema de controle interno da Prefeitura Municipal. Artigo 5º. Caso a parceria perdure por mais de um exercício financeiro, fica o Executivo Municipal autorizado a incluir nos orçamentos dos exercícios seguintes as dotações orçamentárias específicas para manutenção dos repasses autorizados por esta lei, assim como aditivar o termo de cooperação e plano de trabalho. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020. Coronel Xavier Chaves, 20 de janeiro de 2020, assina Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto em discussão, os vereadores.
Kleber. Senhor presidente, é claro, na leitura desse projeto, no que foi lido pelo presidente, prestação de contas. Esse é um repasse para a Associação Atlético Coroense e ele está no valor lido pelo presidente, 140 mil. O que eu queria chamar a atenção em relação a esse projeto, que foi esse projeto em si é um divisor de água de um problema que aconteceu, e eu vou referir a reunião passada, quando algumas pessoas pegaram a tribuna e falaram que eu tenho um problema pessoal, que eu persigo algumas pessoas e alegaram isso. Então eu gostaria aqui, porque não vão estar votando o projeto, colocar alguns pontos que são interessantes. Quando faz a leitura do projeto, já é claro que tem que ser feita prestação de conta. E que parece que às vezes não está muito claro para a população que o papel do vereador é basicamente esse, fiscalizar, para que os recursos sejam distribuídos da melhor forma possível para toda a população. Isso tem que ser muito claro para a nossa população. E eu tenho o prazer, né, de estar, né, sentado nessa cadeira aqui com o vereador Enos, já tive outras legislaturas. O que começou a criar esse problema, o qual foi dito na reunião passada pelas pessoas que estavam na tribuna, foi justamente isso. Eu já cheguei a conversar com o vereador Enos, senhor, que eu pedi o projeto vinha, era aprovado, eu pedia prestação de conta. Sempre cobrando prestação de conta. Todas as vezes que eu cobrava prestação de contas, saía para a rua que eu era contra a Associação Atlética Coroense. Já cheguei com vocês com o vereador Enes em off. Por várias vezes, eu peço para... Olha, quanto que ganha um treinador? Cargo horário do treinador. O que é feito com esse recurso? Por várias vezes eu questionei aqui nessa Câmara. Aí, o que acontece posteriormente? Aí era dito na rua que eu era contra a Associação Atlética Coroense. Um dia até perguntei para o vereador Enes, ô Enes, que dia que eu falei que eu sou contra você, contra o seu irmão? Eu faço o meu papel de vereador, inclusive, em um momento ele falou assim, poucos vereadores fazem o papel que você faz. Isso foi uma fala em off, eu, vereador Enes, a gente conversando. Por que eu queria deixar assim bem claro? Porque esse é o momento que nós estamos falando em relação ao projeto. E esse projeto gerou discussão que colocou os amantes do futebol, que o Kleber, o vereador Kleber, é contra. Só porque você pede prestação. Aí, isso era uma coisa corriqueira. O vereador Enes pode até fazer considerações na minha fala, o momento que ele quiser, eu deixo livre, com a permissão do presidente. Chegou um momento, num determinado dia, que o vereador Enes chegou e falou assim, vereador Kleber, não precisa mais fazer prestação de conta, inclusive está gravado aqui, não precisa pedir mais prestação de conta, que eu me comprometo a trazer as prestações de contas. Foi dito para o vereador Enes. Desse dia em diante, nunca mais eu pedi prestação de conta da Associação Atlética Coroense. Aí nessa reunião passada, onde algumas pessoas fizeram uso da tribuna, eles comentaram isso, aí eu lembrei que tem uma fala que o vereador Enes se comprometeu e ele não trouxe, né? Então vou pedir isso, vereador Enes. Aqui não sou eu que estou inventando, bom que fique claro para toda a sociedade que gosta de esporte e que não gosta de esporte, que a prestação de conta é a lei que exige. Então a Câmara que libera o dinheiro é um dinheiro público, o qual ele tem que ser apresentado pela Câmara. Em vários momentos, por pedir prestação de conta, era taxado que você não gosta de futebol, você não gosta do A ou B, por causa disso. Então esse é um ponto que a gente devia levar em consideração, porque esse é o momento da gente estar discutindo. Então, o vereador Enzo, em outros momentos, ele me falou que faria isso. E aproveito, não sei se acontece com os demais vereadores, mas geralmente eu sou parado na rua por algumas pessoas que falam assim, quanto ganha um treinador? Eu não sei responder. Depende dos outros vereadores saberem responder. Onde é aplicado todo o recurso e como que ele é aplicado na Associação Atlética Coroense? Não sei responder. E ouço várias críticas em relação a uma outra associação, mas ela manda prestação de conta, inclusive está na pauta aqui, que é a Arcel, ela manda a prestação de conta todos os meses. Então, assim, gerou um divisor de águas. O Kleber é contra. Por causa, se você pegar as leituras de ata, se você pegar as gravações, pediu prestação de conta. Pelo que consta, eu estou cumprindo o que a lei manda. Aí se incomoda um outro. Por que se incomoda um ou outro? Eu não sei. O que tem que ficar claro, acho que para todo mundo, não só para os vereadores, mas para todo mundo que é do mundo público, a partir do momento que existe uma subvenção pública, aquilo não é mais seu. Aquilo faz parte de um todo e a população tem direito de saber. Então foi as grandes discussões que nós tivemos e nós já conversamos a respeito a isso. Era só isso, presidente, que eu queria falar sobre esse repasse para a Associação Atlética. E, mais uma vez, vou votar a favor dele, mas espero que o senhor Enzo tenha prometido que, a partir do mês que vem, ele consiga e mande para essa casa, que é uma obrigação que tem que ser feita, né? Mas vou acreditar que, através do intermédio dele, que venha para casa. Obrigado, senhor presidente.
Beleza. Bárbara.
Bem, boa noite a todos. Bem, eu só vou comentar alguma coisa na fala do vereador Kleber, que ele... Né, com as explicações deles, ele sempre quer fazer política aqui dentro, que eu acho que não é esse bem o momento, não. Quando ele fala, muita gente me perguntou e pergunta quanto ganha o treinador. Isso está muito claro. Isso aí sempre vem escrito. E eu acho que ele, acho que sempre ele quer fazer uma campanha em cima daquilo que já está ali muito claro. Então, ele acha que a população é boba, que não sabe, que ele está aqui, não, porque eu tenho que prestar conta, porque eu estou fiscalizando. Está não, está perseguindo mesmo. E todo mundo sabe. Porque ele não está ali, eu quero só a prestação de conta, não. Ele está ali questionando coisas que muitas vezes, se a gente pegar várias, está questionando coisas que já está claro, ou então que ele quer fazer maldade em cima das pessoas. Ele está questionando algo como a última reunião foi algo que ele fez, né? Que ele sempre ele está falando, não, eu peço, ele pede tramitação e ele nunca vai procurar saber o porquê, aí pede de novo. Então a população precisa estar claro o que está acontecendo aqui dentro da Câmara. Então, sabe, são falas em cima de falas que não têm fundamentos. Então, é bom a população estar bem clara, sabendo o que é que está acontecendo aqui. Então, quanto o Sirlei, né, Sirlei está ganhando, isso fica claro. Se ele nunca viu o que o Sirlei está ganhando, porque sempre vem a prestação de conta em relação, pelo menos, a salário, isso fica claro. É só para a população ficar mais atenta no que é falo aqui dentro da Câmara.
Boa noite a todos. Vou poder esclarecer o vereador que leva aí, porque assim, depois que mudou essa lei, sabe, a Sociedade de Coroense todo mês tem que prestar, sabe, esclarecimento, sabe, das atividades. Então, o Eric, o Sulei, eu, tirar foto com presença. Então, todo mês, no final do mês, a gente tem que ir lá no Olívio, que é contadora lá, sabe, e levar para a pelada. Todo mês, quem entra no campo, quem sai, qual atividade, tirar foto. Então, sabe, depois que mudou essa lei, todo mês a gente tem que fazer isso, senão a gente não recebe. Então, tem essa prestação de contas. Se você quiser, eu trago ela aqui para a Câmara, sabe, o ano inteiro, de mês a mês, todos os três têm que fazer isso. Só isso.
Cleber.
É, só respondendo, vereador, não é que se eu quiser, não. O que tem que ser feito não é você, porque você disse que intervir para. O certo é a prestação de contas vir para a Câmara.
Sim.
É diferente, o certo é a prestação de contas vir para a Câmara, entendeu? Então, isso aí é. É bastante tranquilo, não é porque o vereador quer ou não quer. O certo é a tramitação ir para a Câmara. Só, presidente, só respondendo o que a vereadora Bárbara falou, em relação à tramitação, eu poderia discutir, mas eu pedi uma coisa muito bacana, você deve discutir com as pessoas que têm argumentos e contra-argumentos para poder discutir. Essas questões de tramitações, quem pede, quem não pede, é simples demais, é só você pegar um histórico das gravações da Câmara e você ver algumas tramitações infundadas ou algumas tramitações feitas, né, pela vereadora Bárbara, as quais realmente sem motivos. E também, em outro momento, né, a gente vai ter discutir, não é o momento agora, mas como ela falou, em relação às tramitações, é importante a gente pedir tramitação. Inclusive, teve um projeto que foi o Código de Postura, eu pedi tramitação dele 3 vezes, um projeto bacana, super importante para a cidade, mas precisava de vários pontos serem mudados. A vereadora Bárbara foi uma das que foi criticando a tramitação. Eu fiz várias emendas, porque são 221 artigos. Não é fácil você ler 221 artigos e ter entendimento deles. Se leva um tempo, é uma demanda muito grande para você entender. Inclusive, eu fiz a leitura, já comentei aqui 8 vezes em relação ao projeto. Vários pontos precisavam ser melhorados. Inclusive, eu mesmo fazendo a emenda para melhorar alguns pontos, existem alguns pontos que ficaram falhos, até porque... O projeto entrou em votação e foi aprovado pelos vereadores, mas existem umas falhas, até inclusive, em relação aos projetos. E a parte interessada, que é a população, ela precisa ser representada por alguém, que são os vereadores. E esse projeto, a vereadora só fez uma pergunta para o João Pedro em relação ao projeto do táxi, quem seria o responsável por receber a multa, etc. Ah, a gente vai ver depois o projeto. É o que acontece com o Código de Postura. É um Código de Postura que está aí, para alguns ele serve, para outros ele não serve, para alguns o secretário de obra tenta impor a lei, para outros não. Então ficou assim, um projeto bacana, que ele ficou solto. Qual que é a finalidade dele? Não existia finalidade. Então, quando a vereadora fala em relação à tramitação, só presidente, para finalizar, é uma coisa que a gente tem que ver o porquê que se faz tramitação. Não é porque eu acredito, mas realmente, porque existe coisa, que existe necessidade. Porque não adianta o projeto vir para ser aprovado, para ser mais um projeto. Como vários projetos que existem na nossa cidade, que foram aprovados, é mais um projeto. E pior do que isso, o vereador que aprova aquele projeto ainda não cobra ele, que é a função do vereador, além de aprovar a lei, fiscalizá-la. E ele fica aí, e depois vem com discursos. Que o ato do mestre é justo. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Só Antônio.
Boa noite a todos. Boa noite.
Boa noite.
Eu acho o projeto é um projeto válido. A gente vê o trabalho lá com a turma infantil. Mas, no mesmo tempo, é muito dinheiro que é investido no Coroense para não ter um time representando a cidade. Não existe um time representando a cidade. Não é porque sempre divide. Quando tem um bom aqui, ele vai para um time ali, outro time aqui, não forma um time bom. Porque não é, eu falo, não é esse valor que está aqui que é despesa grande. É o que tem para fora. Né? Indireto, que levanta muita despesa disso aí. Quando, por exemplo, quando começou o campo aqui funcionar, tinha o Coroense, tinha o veterano e tinha o time de menino. o time veterano para jogar, que tinha que acender a luz na hora, 5 minutos antes de começar o jogo, e pagar a energia. O veterano pagava a energia, era calculado aqui a energia, e o veterano pagava. Hoje a luz fica acesa assim, adeus dará, adeus dará, a água está vazando lá. Você pode olhar lá no hidrômetro, lá tem um problema de vazação que ninguém te pode aguentar. Está tudo fechado lá para dentro, o hidrômetro está rodando. Então, direto, fora disso, aí é com despesa e despesa que a prefeitura do dia a dia tem, a indireta, a não ser esse aqui. Não é, eu sou completamente concordo com o projeto. Só que deveria ter um time representando a cidade. Nós não temos. Mas quanto ao projeto, não representa. Eu sou a favor do projeto.
Leva depois o Enes.
Só, São Antônio, fazendo uma fala, né, em cima do que o senhor disse, foi uma das grandes discussões, o vereador Enes sabe também, em alguns momentos, eu me ative o que falar, porque em outros momentos a gente vai ter essa oportunidade, porque realmente eu tive a felicidade de ouvir as falas, né, que, porque o propósito, o presidente, o propósito era uma coisa, e na verdade o propósito foi totalmente contrário ao que foi as palavras recitadas. Para mim não importa, mas me deu uma oportunidade de eu colher informações para toda a população e a gente trazer o passado de volta, porque na verdade as pessoas às vezes elas esquecem, e isso foi uma coisa muito bacana. Uma das coisas que eu sempre cobrei muito, na época, e passava o dinheiro para o coroense, e o time base era o Mix. Mix esse, fundado pelo João Zito, todo mundo sabe da história, o senhor sabe muito bem. Inclusive algumas pessoas que estavam aqui, fizeram o discurso aqui, que é muito futebol, foram contra a criação do Mix, inclusive chegaram a dizer, né, que os meninos são massagrama. Então se existe o Mix, se existe esse trabalho belo que é feito na cidade pelas crianças, é um trabalho que agradeço ao João Zito, falecido Zé do Cascalho, Marinei, Silvia Helena, é um grupo todo, e deles nenhum mais faz parte da diretoria do Mix. Eles brigaram muito, na época o prefeito era o Francisco, né, que deu apoio, mas os meninos foram literalmente expulsos do campo, chave trocada de lugar, inclusive as pessoas que estavam aqui, espero que eles voltem aqui, eles estavam lá e falaram que os garotos iam amassar campo. Porque não existe, se não fosse esse trabalho feito, talvez esses jovens que estão no campo hoje, eles não iam saber nunca disso, mas se não fosse o João Zito, as humilhações que o João Zito passou, o Zé Luiz trabalhava voluntariamente, ele trabalhava de forma voluntária, sem nenhum custeio da prefeitura, e ainda, além do futebol que eles praticavam aqui na cidade, eles ainda faziam artesanato. Isso a população precisa saber, na hora certa precisa saber, e eles perderam o espaço, e eu sempre cobrava isso. Isso que o senhor falou, tem várias gravações, porque o que a gente precisa pegar todas as gravações, São Antônio, em várias gravações, eu deixo bem claro isso. Olha só, a prefeitura tem Mix, é subvencionado, tem esse trabalho maravilhoso. Por que não tem o time adulto na cidade? Eu sempre cobrei isso do vereador Enos, eu precisava ter um time, porque assim, todo mundo gosta de futebol, e nós poderíamos ter um time disputando a primeira divisão, comentei isso com o vereador Enos, em vários momentos. Quando eu comentava isso, falava que eu era contra o futebol. E essa história do Mix é uma história que ela tem que ser lembrada, inclusive uma das pessoas que, assim, que realmente merece um respeito muito grande pelo Mix. Eu vou convidá-lo para vir aqui na Câmara. Se ele não quiser vir na Câmara, eu vou convidá-lo para fazer um vídeo contando a história do Mix, o que aconteceu, como foi criado o Mix e as humilhações que ele passou para que essas crianças tivessem o direito de poder estar exercendo esporte. Aí eu ouvi aqui no discurso aqui, aqui na nossa cidade, todas as pessoas praticam. Mas existe pessoas que não sabem o sacrifício que foi para que isso pudesse ser feito. E o interessante, como eu converso muito com o João Zito, o Toninho tem que procurar, essas pessoas têm, é notório, né? E as pessoas da cidade inteira sabem que, inclusive, eu não quero falar mal das pessoas que elas estivessem aqui, mas eu quero conversar com o João Zito, trazer. Porque, inclusive, uma das pessoas que estava aqui, uma vez ele falou que as crianças iam massa grama, que não podia deixar as crianças. E, na verdade, ele veio aqui em cima dos áudios, mas naquele momento que o João Zito queria, nenhuma dessas pessoas foi lá brigar junto com o prefeito para que fosse feito o trabalho. Isso tem que deixar bem claro, isso é importante. E detalhe, quando eu pedi as prestações de conta, vereador Enes, você disse bem lembrado mesmo, não existia essa mudança que existe. Então, na época, por exemplo, não existia o time da terceira idade. Existia as crianças do Mix. Foi onde que criou essa situação que o vereador Kleber é contra o esporte, existiam os garotos do Mix e o Corinthians não existia. Eu cobrava o vereador Enzo, tem que ter um time disputando.
Vereador, aí hoje nós temos o time que é muito bem feito, que é a terceira idade, e os homens merecem realmente, eles precisam disso. Mas o que é legal? Aquelas mesmas pessoas que estavam aqui, eles nunca apoiaram as crianças, porque eles esqueceram que ia ter filhos. E os filhos deles fazem uso no campo. Mas hoje eles apoiam a terceira idade, porque hoje eles fazem parte da terceira idade, e hoje eles pertencem. Inclusive, o vereador Reno sabe, e nós vamos discutir, sou presidente, vou finalizar, porque eu fugi do propósito, peço desculpa, senhor, mas é porque foram tantas informações na reunião passada que a gente vai trazê-las à tona, e eu tenho um ano inteiro para poder fazê-las. A gente, o vereador Reno, se a gente podia estar discutindo, porque assim, as crianças hoje estão assistidas à terceira idade, e os garotos de 20, 22 anos, nós temos um campo, que foi dito aqui, nós temos um campo invejável, mas que é pouco usado pela nossa população em geral, porque existe dois campeonatos que é feito, por você e por seu irmão, e fora isso, o campo é pouco usado. Até te falei em outros momentos, não vamos trazer as conversas em off, que nós falamos, eu te mostrei para você o que fez com que acabasse com o time do Corinthians, sinceramente. Então é isso que eu gostaria, isso foi muito bem lembrado. A gente podia estar discutindo, e são vários pontos que a gente pode estar lembrando e pode estar falando, e vou me ater, senhor presidente, para não atrapalhar uma das reuniões, mas no que eu vou ouvir nas gravações, tudo foi dito, a gente poder trazer na tona, e tem muitos pontos, algumas divergências que aconteceram lá, para a gente poder trazer, porque, vereador Wilson, o que eu acho que é importante nesse momento, em todos os momentos da vida, é a população trabalhar e saber o que realmente acontece. Elas têm, existe aqueles que amam futebol e aqueles que não amam futebol, mas a população como um todo, ela tem direito de saber o que realmente acontece. Desde o início, para as pessoas entenderem o que realmente está acontecendo. São Antônio, o senhor foi muito feliz e agradeço pela participação que o senhor deixou na fala do senhor. Obrigado.
Bárbara.
Eu queria só fazer uma pergunta para o Hélio. Quantas vezes o Coroense já foi campeão e o Mix também?
Foi muitas vezes, não sei.
Muitas vezes, né? Eu acho que o discurso do vereador Kleber é que nunca entrou no campo e nunca nem jogou futebol, porque eu acho que ele nunca jogou futebol. Quer dizer que as pessoas não apoiaram e não teve time é pessoas que nunca foi no campo ou então foi no campo só para criticar. Então esse é o discurso, porque não sabe nem jogar bola, acho que nunca entrou no campo. Então eu já fui presidente do Mix, as pessoas que estavam aqui sempre apoiaram o futebol, né? E sempre jogaram com amor, não por dinheiro. E todo mundo sabe que teve gente que tirou até dinheiro do bolso para pagar pessoas de fora para que a cidade crescesse no futebol. Porque amo futebol. Agora, vem gente que nunca nem entrou no campo para jogar futebol, para criticar aquele que deu dar tudo pelo futebol, é uma hipocrisia. Porque o vereador Kleber, acho que nunca nem botou uma chuteira no pé e vem falar de futebol, de amor de futebol.
Eu discordo de algumas falas de vocês dois aí, Kleber e doutor Antônio. Sabe, nessa época do Joãozito e do Zé Luiz aí, a gente morava aqui, sabe, meu irmão ajudava o Joãozito e o Zé Luiz. Eu lembro que falei cansar de comprar a briga, né? Para as crianças treinar no campo, que até então não acendia a luz para as crianças. Sabe, o Coroense adulto, por exemplo, sabe, foi acabando porque era muita gente fora, o pessoal pagava gente fora, o pessoal daí ficou desanimado. E hoje, para você fazer um time amador na cidade de aqui, é muito difícil, o pessoal trabalha, tem família, sabe, vai medir força e vai machucar, e a gente não tem recurso, a associação não tem muito recurso para ajudar. Então o pessoal prefere mais um lazer. Hoje a Associação Atlético Coroense é um lazer. Sabe, quando o Tony fala que a luz está ligada a Deus dará lá, sabe? Graças a Deus, Tony, que está ligada a Deus dará, sabe? Porque hoje não pratica esporte com a gente fechada, quem não quer, sabe? Essa juventude, a hora que eles quiserem, oh, pode jogar um joguinho lá e joga. O Gil se testemunha disso. Hoje, para você fazer um time amador, sabe? Ninguém quer ter muita responsabilidade de treinar, de perder o final de semana. Às vezes, ganhar o final de semana lá para jogar, mas você tem que largar sua família, largar seus filhos, então o pessoal não quer, sabe? Então é difícil ter um amador. Hoje, quem manda no campo lá, gente, Toninho, Kleber, quem manda é as crianças, é o jovem que manda lá, sabe? Hoje eles praticam esporte na hora que eles quiserem. Então, sabe, e hoje pra mim tá melhor do que antigamente. Antigamente era um time do Coroense só, como vocês dois já disseram aí assim, sabe? As crianças não tinham oportunidade de treinar no campo lá. Quando eu era menino, eu lembro disso, sabe? Era uma vez na semana eu ia lá, até o Zé Afonso uma vez mandou a gente pular lá, eu lembro disso até hoje. E hoje não. Hoje, se tiver horário das crianças lá, o adulto não entra, porque é a prioridade das crianças. Então hoje mudou o mundo, hoje tá melhor. Sabe, quem frequenta lá, sabe, quem pratica o esporte lá, sabe que hoje está melhor. Sabe, a gente não vai colocar, vou falar para o senhor, doutor Antônio, a gente vai tipo assim, montar um time de adulto, quem quer? Sabe, poucas pessoas querem, sabe, e vai treinar terça e quinta e tirar o espaço do jovem, das crianças, sabe? e o adulto não quer, sabe? Eles comprometem terça e quinta e de final de semana jogar futebol. Então eles preferem, sabe, lá o dia de semana jogar um amistosozinho lá, um lazer. Então hoje está melhor, sabe? Hoje está melhor, hoje eu vejo que está melhor, hoje a população vê que está melhor, hoje os jovens aí, sabe, vão jogar um joguinho, vai lá e joga. Então, assim, podia acompanhar mais, podia ir lá mais, ver mais, sabe? Porque hoje está melhor, sabe? Hoje o pessoal, sabe, agradece lá, sabe? Tem muitas coisas que tem que melhorar mesmo, o seu valor, tem muitas coisas que tem que melhorar, sabe? Mas eu acho que está melhor. Hoje não pratico esporte aqui na cidade, só tem que ter mais modalidade, eu acho que tem que ter mais modalidade, sim. Sabe, em matéria de futebol, de salão, de campo, lá, sabe? Tá ótimo, ainda pode melhorar mais ainda. Se alguém ficar com raiva de mim, só vai não quis marcar um horário no campo ou na quadra, sabe? Pode chegar pra gente fazer, vai, você não quis. Já bati de frente com o prefeito, já bati de frente com o presidente da Associação Atlética Coroense, de abrir o portão para um time assim inferior e lá jogar, porque o direito é de todo mundo jogar futebol lá no campo lá. Rico, pobre, quem joga, quem não joga, quem massa grama, quem não massa grama. Todos nós massamos grama. Até as crianças massa grama. Então, sabe, a minha filosofia de trabalho, sabe? E como funcionário do lado da associação, direito iguais para todo mundo. Entendeu? A vez já fui até entregar a chave ao prefeito aí anos atrás, ó, quem manda lá? Eu, senhor. Lá pode jogar bola para mim, já pode jogar bola para todo mundo. Então já bola todo mundo. Então essa é a minha consideração que eu tenho que falar sobre a associação, sobre o campo lá, é isso.
Rapidinho, presidente, só o Enes, para o Enes falar. Acho que é uma coisa legal, só acho que se quando o Antônio fala do time, faz coisa, você fala assim, ah, porque vai. Se você pode ter o espaço usado sem prejudicar ninguém. Quando se cria uma nova modalidade, automaticamente você não tem que tirar outra. É, só esse momento que você foi infeliz. Porque você pode ter vários trabalhos no campo, né, usando o mesmo espaço, e dando oportunidade para as pessoas, todas elas praticarem. Isso aí você pode fazer, porque nós temos de domingo a domingo, né, para poder esse trabalho. Então, nessa parte, quando você fala que se criasse o Coroense hoje, né, adulto, ia prejudicar os outros trabalhos, eu não concordo com você, porque na verdade você sabe que, acho que você equivocou, você é de convicção que um não prejudica o outro, beleza? Agora, o que eu queria falar que eu achei legal, eu acho que você prestou atenção no que eu disse, em relação ao que você falou, e eu fiquei muito feliz do que você falou, eu gostei de ouvir você, porque nós conversamos em outros momentos, quando você fala que você ia entregar a chave para o prefeito, porque, por causa de interferências, porque nós já conversamos em outros momentos, várias interferências que tem lá no campo, algumas pessoas acham o campo deles, e eu concordo com você, e parabenizo você quando você fala o campo de todos. E fico feliz quando você falou que realmente existiam algumas pessoas que não deixavam as crianças jogarem. Porque assim, se hoje existe um time de criança que joga a hora que quer, e realmente é verdade, é porque alguém lutou muito para isso. E o que eu disse para você, afirmo e reafirmo, está aqui, e vamos trazer o Joãozinho para poder estar falando, se ele quiser vir aqui a gente fazer um vídeo, para esclarecer a população. Inclusive você pode ter participado, que você acabou de dar uma parte bacana, que você sabia que existia uma dificuldade para essas crianças brincar. E o que eu falei para você, eu não falei que você não participava, não falei esse momento. Quando eu falo que falei que algumas pessoas que fizeram registro da palavra eram contra esse trabalho das crianças, porque eram massagramas. Então, assim, o trabalho foi, no início, muito difícil para se implantar esse time. Se hoje existe esse trabalho que você e seu irmão conduzem, agradeça a um trabalho do passado. Essa consideração que eu gostaria de falar, porque você sabe que se não fosse aquela briga que teve no passado, inclusive, você mesmo falou que o Zé Afonso mandou você pular no momento que o campo estava fechado. Você sabe que existia troca de cadeado, as crianças chegavam, a luz estava apagada. Você sabe dessa história. Eu não preciso, Vera Nunes, trazer mais detalhes, você sabe muito bem disso. E o que eu fiquei feliz nesse momento que você realmente falou isso, que você sabe que existia uma dificuldade. Então, se não fosse esse trabalho, hoje a gente não teria esse belo trabalho que vocês conduzem com as crianças, porque, na verdade, não tinha tanta opção de modalidade. Hoje vocês fazem um trabalho com todas as crianças, agradeçam o trabalho do passado. Porque se não fosse esse empenho que eu falei, dependesse das pessoas que dizem que é um futebol, mas para eles, talvez a gente não teria esse belo trabalho que vocês podem realizar. Essa é a fala, enfatizando em cima da sua fala. Obrigado, presidente. Encerro aqui minha fala.
Mais algum vereador? Falar sobre o projeto?
Só que os valores aqui tem um demonstrativo simulado aqui do que é pago para cada um dos funcionários do Coroense lá, né, num anexo aí. No caso o secretário executivo, no caso o Enerson, R$ 1.869 por mês, o coordenador técnico R$ 2.947 salário bruto. E o professor de educação, R$ 2.359. Então, quer dizer que tem um anexo aqui, claro, com esses dados aqui. Então, é um simulado, né? Mas nas prestações de contas deve ter esses valores também. É.
Com certeza.
Só presidente, em cima da fala da senhora lei, a vereadora até falou que nas prestações de contas vem. Só que o vereador Enos foi feliz mais uma vez. Ano passado veio os valores e veio para ser votado. Mas posteriormente não vem as prestações de conta. Então esses valores não vêm nas prestações de conta, como foi dito. Esse valor vem no plano para ser votado e as prestações de conta, não vou voltar no assunto mais, mas eles não vêm da forma que foi dito. É só isso, presidente.
Só um minutinho, presidente.
Porque está estendendo muito.
Não vou estender, não. Só respondendo. Eu só quero deixar aqui gravado, porque o vereador Kleber falou, quando alguém vem me perguntar quanto ganha o treinador, eu não sei. Então, o que eu respondi foi, não sabe porque nem leu o projeto. Porque se tivesse lido, viria que tinha valores. Foi isso que eu falei.
Projeto em votação. Podemos votar o projeto? Bárbara?
Aprovo.
Seu Antônio?
Aprovo.
Wênes?
Dispenso o voto.
Gils? Aprovo. Luzai?
Aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Suerlei?
Aprovo.
7, aprovação e pedido de dispensa. Próximo projeto. Pediu o Gilson para fazer a leitura desse projeto, né? Por favor, Gilson. Pode.
Projeto de lei número 1187, de 20 de janeiro de 2020. Autoriza concessão de contribuição financeira para a Associação de Produtores de Leite Coronel Xavier Chaves e da outra providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova o pleito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder a contribuição financeira à Associação de Produtores de Leite de Coronel Xavier Chaves até o valor de R$ 82.346,93. Parágrafo único. Para a transferência da contribuição financeira mencionada neste artigo, será firmado o termo de fomento específico contendo plano de trabalho e normas de aplicação dos recursos e prestação de contas. Artigo 2º. A despesa decorrente dessa lei correrá por conta da seguinte dotação consignada no orçamento vigente. Unidade 02003002, Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. Função 20, Agricultura, Subfunção 606, Extensão Rural, Programa 2001, Promoção de Extensão Rural, Projeto de Atividade 2046, Manutenção do Programa de Apoio ao Produtor de Leite, Conta 3.3.50.41.00, Contribuições, Fonte 100, Recursos Ordinários, Ficha 130. Parágrafo único, na hipótese de aumento de meta da parceria autorizada pela presente lei, fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar o valor do repasse até em R$ 40.853,07, nos limites da previsão orçamentária. Artigo 3º. O município manterá a contribuição financeira mencionada nesta lei no limite de suas possibilidades financeiras, podendo suspendê-las mediante notificação por escrito. Artigo 4º. A entidade beneficiada com a contribuição financeira autorizada por esta lei deverá apresentar prestação de contas dos recursos recebidos na conformidade com as normas estabelecidas pelo Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal. Artigo 5º. Se a parceria perdure por mais de um exercício financeiro, fica o Executivo Municipal autorizado a incluir nos orçamentos dos exercícios seguintes as dotações orçamentárias específicas para a manutenção dos repasses autorizados por esta lei, assim como aditivar o termo de fomento e plano de trabalho. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020. Coronel Xavier Chaves, 20 de janeiro de 2019. 2020. Assina Fulvio de Oliveira, Fulvio de Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal.
Fizemos uma alteração no, na pauta aqui nesse projeto. Seria o projeto da Arcel, da Arcel primeiro, né? Ele está fazendo a leitura dele. Esse aqui que é o da Arcel.
Como ele vai voltar?
Bota esse e depois só fazer a versão. Coloque esse e depois fazer a leitura do outro. Já fez a leitura? Só bota esse
aqui. Então, projeto em discussão da Play. Algum vereador? Leve.
Senhor presidente, só fazer um comentário em relação a. Ao projeto da Play. O presidente não está aqui, eu pensei que ia ter alguém da Play ou da própria Arcel, geralmente eles vêm, né? E uma coisa muito legal é que nós tivemos um momento na cidade onde a Play, né, no, na gestão de 2009 a 2012, devido a uns problemas de receita, ela foi penalizada com dívidas. A Play foi trabalhando e pagou as dívidas. Hoje a Play não tem dívida, né? Então se hoje foi dito aqui pelo presidente, o Milton, que estava aqui como vereador, né, suplente no lugar da vereadora Sapa, ele deixou bem claro. E o que eu queria deixar, né, de comentário, geralmente eu faço esse comentário nesses projetos, é que existem duas situações reais na nossa cidade. Aqueles que moram na zona rural e aqueles que moram na cidade. Aqueles que moram, talvez, na cidade não saibam a importância tão grande como que é a Play. Da mesma forma que em outros momentos, outros projetos não sejam tão importantes para eles. A Play, ela consegue fomentar a nossa economia. Essa é uma organização, né? Eu conversei, foi quinta-feira eu conversei com alguns produtores, e eles falando a importância da Play para eles, não necessariamente para a cidade, mas para eles. Então, realmente essa ajuda que a prefeitura oferece é uma ajuda que acaba fomentando a nossa economia e ajudando os nossos produtores para que eles possam ter condição de negociar os seus leites de forma digna e não viver de barganha. Então, sim, é de muita valia, né, para a associação esses repasses, como eu venho feito nos outros anos. Inclusive, nós fomos numa entrega, acho que nem estavam todos os vereadores, o senhor Edmilson, que estava fazendo a locução, ele agradeceu aos vereadores, né, pelo apoio que sempre deu, não só a prefeitura, como os vereadores. Ele foi até feliz, porque geralmente nos momentos bons é a prefeitura, nos momentos ruins é a Câmara. E ele agradeceu na frente de todos os produtores a participação que a Câmara sempre teve e o compromisso que a Câmara teve com os produtores. É só isso, senhor presidente. Deixa aqui minha fala.
Mais algum vereador? Projeto em votação. Gilson.
Aprovo.
Wênios.
Aprovo.
Seu Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Suerlei.
Aprovo.
Clever.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Luzai.
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto de lei número 1186, de 20 de janeiro de 2020. Autoriza concessão de contribuições financeiras para a Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, Arcel, e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder contribuição financeira Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves Arcel até o valor de R$ 330 mil. Parágrafo único. Para transferência de contribuição financeira mencionada neste artigo, será firmado termo de fomento específico contendo plano de trabalho e normas de aplicação dos recursos e prestação de contas. Artigo 2º. A despesa decorrente dessa lei correrá por conta da seguinte dotação consignada no orçamento vigente. Unidade, Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento,
função agricultura, subfunção extensão rural, programa promoção e extensão rural, projeto e atividade, manutenção, programa apoio produtor rural, conta, contribuições, fonte 100, recursos ordinários, ficha 120. Artigo 3º. O município manterá a contribuição financeira mencionada nessa lei no limite de suas possibilidades financeiras, podendo suspendê-las mediante notificação por escrito. Artigo 4º. A entidade beneficiada com a contribuição financeira autorizada por essa lei deverá apresentar prestação de contas dos recursos recebidos na conformidade com as normas estabelecidas pelo Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal. Artigo 5º. Se a parceria perdure por mais de um exercício financeiro, fica o Executivo Municipal autorizado a incluir nos orçamentos dos exercícios seguintes as dotações orçamentárias específicas para manutenção dos repasses autorizados por essa lei, assim como aditivar o termo de fomento e plano de trabalho. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020. Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão.
Kleber. Senhor Presidente, eu vou usar quase que o mesmo discurso que eu usei quando a gente aprovou no ano passado, Arcelo. Em relação a quais as vantagens da associação para o município como um todo, principalmente para o produtor rural, porque existe uma divergência, até eu vou procurar o responsável da CEL, porque eu sou questionado a todo momento em relação ao repasse da CEL. A situação é assim, a CEL ela tem um trabalho de cunho social, até cheguei a comentar com a Cirlei e com o Anjo para eles prestarem conta, porque às vezes as pessoas falavam que eles não faziam, e é um trabalho que eles fazem. Mas um ponto que eu fui procurado por algumas pessoas é o seguinte, que tinha que ter uma definição, porque a ideia da Arcel como toda, ela ajudar o pequeno produtor, né, esse é o que está no estatuto dela. E é uma definição que às vezes não existe, e eu ouço algumas reclamações de alguns produtores que eles consideram pequeno e eles não têm, talvez eles não tenham a mesma chance que os maiores. Então acredito que seja difícil até para a própria Arcel ter essa definição, mas como poderia ser feito, acho que isso só quero comentar aqui, mas é uma conversa que eu quero ter lá com o responsável direto, né, que é o Anjo, porque a CEL tem algumas vantagens. Segura o preço dos tratores, o Antônio Cardoso sabe disso, né, ela segura o preço de mercado, e ela atende a todos, o pequeno e o grande, de uma certa forma. Mas qual que é a discussão que existe, para não ficar controverso? É que os pequenos, que se consideram pequenos, eles alegam que, por exemplo, na época de silagem, geralmente eles ficam por último, e isso acaba gerando uma exceção. Eles até, na conversa que eu tive com eles, falou: ô vereador, eu sei que você vai aprovar, mas procura o Anjo para a gente estar conversando, o que pode ser melhorado nisso? Então, isso é um ponto que eu acho que o senhor Antônio tem uma ligação muito direta, a gente pode estar, mas a Arcel, como um todo, né, ela é uma associação que, para a zona rural, ela é muito benéfica. Os produtores rurais, muitos produtores rurais, não sei se todos os vereadores já tiveram oportunidade, mas muitos produtores rurais, eles falam o seguinte: olha, se não existisse a Arcel, a gente não poderia nem dizer como seria a situação hoje, porque o apoio que a prefeitura dá é direto em relação aos produtores. Os produtores precisam disso, esse apoio, para que eles possam estar produzindo e estar fomentando a nossa economia. Brinco eu, Toninho, que não teve um festival de festival internacional de pedra, que teve uma revista, até trouxe, que colocou que a economia da cidade 40% é de escultura. Eu, na época, contestei aqui na época, eu acho que houve um equívoco. Não deve dar 4% na época, naquele momento, e eles confundiram com a zona rural, que a zona rural do nosso município fomenta de 40% a 60%. Eu não sei precisar, mas 40% a 60% da nossa economia é fomentada não só pelo leite, mas pelos produtores. Então, assim, a Arcel realmente ela é muito benéfica nesse contexto, porque ela pode estar proporcionando aos produtores uma igualdade e distribuição
para que eles possam. E esse ponto que eu vou conversar com o Anjo, como pode ser melhorado, para que possa beneficiar de uma forma mais ampla a todos, de uma forma geral, para que todos possam ser contemplados, até porque dinheiro público, o intuito é atingir o maior número de pessoas possível. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador?
Senhor presidente, eu vou completar aí, porque eu fui presidente da CEL várias vezes. Eu vejo o lado social da CEL. Por exemplo, lá no Cantinho, lá no Brumado, tem um cara lá que tem meia hora de serviço. A CEL vai lá fazer. Às vezes já perde o dia para fazer meia hora de serviço. Então, ao lado do... E o preço dela, além de segurar o preço do município, igual diz o vereador Cléber, a produção dela, o serviço dela, é incomparável com os outros. Eu vejo, eu vou voltar atrás um pouquinho. Eu passei lá no João Dutra, há mais tempo já. Eu era presidente da Arcel. Estava eu e o Toninho. O cara estava lá com dois tratores, três tratores, um cortando e dois tratores puxando. Estava fazendo 16 carretos por dia. Eu olhei e falei, João Dutra, você está sendo passado para trás. Se você pegar serviço da Arcel, vai mais. Não me arruma isso para vir amanhã para mim. Então, ele tinha muita força. Foi. Sabe quantas carretas está fazendo? 16. Sabe quantas carretas fez? 35. Não chegou lá. No mesmo, chegou lá no dia seguinte, atrasou para chegar, fez 35 carretas. Então, para você ver que a produção, o discurso dos operadores da CEL é muito é melhor. Se a CEL algum dia vir acabar, é muito produtor aqui que vai quebrar, vai parar de tirar leite.
Bárbara.
Eu queria fazer uma pergunta para o Antônio Cardoso, você que foi presidente da CEL. Na CEL existe realmente isso? O pequeno produtor fica, ele não dá preferência e dá preferência para o maior? Existe isso?
Não, ali é por marcação.
Pois é, não é porque muitas pessoas, como o vereador Kleber aqui, fala as coisas, joga com maldade e aí depois fala que não, eu só estou fiscalizando, ele está afirmando, ele afirmou isso aqui. Então é isso que eu queria deixar claro aqui, que eu acho que a CEL não existe isso, o pequeno produtor fica para trás. Então a gente precisa ter cautela e cuidado naquilo que a gente fala aqui nessa casa, que é uma casa séria.
Cleve.
Senhor presidente, eu não acredito estar bem, né? Hoje é 27 de janeiro, eu acho que todos os vereadores, eu nem precisava estar respondendo, peço desculpas, mas porque tem hora que não dá. Eu todo dia eu falo, eu tenho que responder quem merece ser respondido, mas tem hora que você não tem. Porque está gravado o que eu falei, claro que eu vou procurar o secretário para perguntar. Isso que eu falei. Eu
vou procurar esse assunto.
Em momento algum afirmei que isso acontece. Só isso, presidente. Obrigado, eu não vou delongar mais, mas assim, só porque eu vou ouvir a gravação depois, eu acho que não estou normal, acabei de falar agora, vou procurar o Ângelo, que é o responsável, para a gente ver quem pode melhorar isso, que eu fui procurar. Só isso, presidente.
Mais algum vereador?
Então ele deixou bem claro o que pode melhorar, então ele está... É sempre esse jogo de... Né, alguém me procurou e falou isso, então é isso que deixa claro, porque... O vereador sempre é procurado, sempre aquilo que é do interesse dele falar aqui. Então é isso que eu queria que a população ficasse atenta nisso.
Mais algum vereador? Projeto em votação. Usaí.
Aprovo.
Sábato.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Suerlene.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Santoni.
Aprovo.
Enes.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto de lei número 1188, de 21 de janeiro de 2020. Esse projeto foi protocolado fora do prazo, mas tem um pedido de urgência, né? Caso é preciso, o João Pedro está falando sobre o projeto.
Não precisa não.
Precisa não.
Olha isso. Thank you.
Obrigado. Projeto de lei número 1188, 21 de janeiro de 2020. Autoriza assinatura de convênio e concessão de subvenção social à Associação Filhas de São Camilo e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado assinar o convênio e conceder, no exercício de 2020, subvenção social até o valor de R$ 54 mil para a Associação Filhas de São Camilo, entidade filantrópica que participa de forma complementar do Sistema Único de Saúde, objetivando o atendimento ambulatorial de urgência e emergência. Parágrafo 1º. O repasse mencionado no caput deste artigo será realizado mediante convênio com normas de aplicação de recursos e prestação de contas. Parágrafo 2º. A despesa decorrente dessa lei correrá por conta da seguinte dotação consignada no orçamento vigente. Código 00576, Unidade, Fundo Municipal de Saúde, Função Saúde, Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Programa Ações em Serviço de Saúde Diversos, Projeto Ativo, Manutenção, Convênio e Plantão Médico, PPA, com compreende as ações em serviço de saúde instituto conta 3.35043.00. Artigo 2º. Para receber os recursos financeiros autorizados por essa lei, a entidade beneficiada deverá 1º. Apresentar os seguintes comprovantes de regularidade fiscal e idoneidade. A. Comprovante de cadastro da entidade no sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. B. Certificação de entidade beneficente de assistência social. EBAS na área de saúde, aplicando no Diário Oficial. C. Comprovante de CNPJ. D. Cópia de estatutos, contrato social ou documentos equivalentes. E. Ata de posse de mandato da atual diretoria. F. Cópia de CPF e carteira de identidade do presidente ou representante legal da entidade. G. Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal. H. Certidão da regularidade para com a Fazenda Estadual. I. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. J. Certidão negativa de débitos trabalhistas. K. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Inciso 2º. Firmar convênio específico contendo as normas para realização da parceria, cronograma de repasse e prazo de aplicação dos recursos e prestação de contas, cuja minuta passa a fazer parte integrante da presente lei. Parágrafo único. As informações relativas ao estatuto social e relação nominal dos dirigentes da entidade, bem como o termo de parceria firmado com o Poder Executivo Municipal, deverão ser disponibilizadas aos cidadãos, nos termos da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, e legislação municipal sobre acesso à informação pública. Artigo 3º. As obrigações trabalhistas e fiscais decorrentes da execução do objeto da parceria a ser firmada são de responsabilidade exclusiva da Associação Filhas de São Camilo. Artigo 4º. A prestação de contas será analisada pelo controle interno do município, nos termos do artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do controle interno do município. E sua aprovação é condição para recebimento de novos recursos municipais. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento do exercício de 2020. Artigo 6º. O município manterá o repasse financeiro mencionado nessa lei no limite de suas possibilidades financeiras, podendo suspendê-lo mediante notificação por escrito. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 20 de janeiro de 2020. Assina Fulvio Olímpio Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão.
Leber. Então, não vou deixar de comentar como comentei os outros. A gente não pode falar sobre a situação financeira da prefeitura, porque não é competência da gente, a gente está por seu papel. Mas gostaria de parabenizar o prefeito, porque realmente esse projeto é de suma importância e ele atende o que se espera, como o assessor jurídico disse, o horário não comercial, e realmente as pessoas são muito bem assistidas, né? Lá na cidade de Recife, tive um problema em outros momentos, né, vereador Josias mesmo, já teve problema, resolveu, mas parece que nesse último ano foi bastante tranquilo e realmente o pessoal estava atendendo, o pessoal de Coronel Xavier Chaves que ia e estava sendo bem atendido, não tinha problema de voltar. Parabenizo o prefeito, né, por essa iniciativa, acredito que se ele pudesse, ele aplicaria mais, deve ser o máximo que ele pode, mas realmente esse projeto vem muito a somar para as pessoas que precisam, principalmente porque a doença, ela não tem horário para chegar, e quando ela chega no horário não comercial, ela precisa ser assistida. Então, parabéns para o prefeito, e não tenho noção, mas o valor é maior do que o do ano passado, então parabenizar, porque realmente é um ganho, muito grande para o nosso município, porque nós não temos uma unidade que funciona à noite, então ele acaba complementando. Então, parabéns ao prefeito por essa atitude.
Mais algum vereador? Gilson.
Então, acho que um projeto muito importante, como o vereador disse. Eu queria contar um fato que ocorreu comigo quinta-feira. Eu tive uma cólica de rins, né? Vim aqui entre 1 e 12 da tarde. Fui muito bem atendido, tomei injeção. Fui para casa, assim, no momento melhorou, fui para casa. Não demorou muito, a cólica voltou, né? Já tinha acabado o expediente aqui. Aí fui para onde? Resende Costa. A UPA, não dá, acho que é sofrer em dobro ir para lá. E fui muito bem atendido, cheguei lá, fui muito bem atendido. Então, acho que esse projeto é muito importante mesmo e o pessoal só elogia. Prefeita, de parabéns.
Mais algum, vereador? Sábado?
Eu só queria comentar, eu concordo. Acho que esse projeto é essencial, de extrema importância mesmo. A gente precisa desse respaldo, né? No horário não comercial, como João Pedro disse. Eu só fiquei com uma dúvida, desculpa a minha ignorância. Mas é que está falando assim, em regime de urgência para que não haja interrupção do serviço. E aí eu me lembrei de um acontecimento que teve uma pessoa que foi em Resende Costa, foi até no dia 20 de novembro, que para nós é feriado e para eles não. E estava passando mal, e o médico que estava lá falou assim, você não trouxe a ficha para poder ser consultado aqui, então eu te cobro R$150 a consulta, se eu não me engano. Mas a minha dúvida é, eles podem negar? Como que você vai interromper o serviço? Não é SUS? O SUS não tem que atender todo mundo. Como que eles vão negar um atendimento? Foi no hospital isso? Ah, é porque assim, porque
Até essa urgência de ter o repasse para que eles prestem atendimento, eles estão obrigados, né? Não é? Não, é um socorro se você for lá e eles te negarem atender, não? Sim. Eu sou totalmente a favor do projeto, acho que tem sim que repassar, viu? Quero deixar isso claro. É só uma coisa que eu fiquei pensando aqui, mas puxa vida, eles são do SUS, eles têm que prestar socorro, é? Né? Como que você... É estranho, né? Sim, é porque às vezes a pessoa também não tem informação de reivindicar o que é direito dela. Eu sempre falo isso, que eu achava que tinha que ser matéria na escola, um direitozinho básico ali para todo mundo saber se defender, né? Questionar, saber até onde pode ir, o que é direito, o que é dever. Mas é porque eu li aqui para não haver interrupção do serviço. Se for lá, eles têm que atender mesmo se a prefeitura não repassar. Eu entendo, sim, né? Mas eu sou leiga, não sei. Era só isso.
Zai.
O meu é rápido, Edson. Quanto ao projeto, né? A gente, praticamente, isso aqui é igual o Kleber, o vereador, falou, parabenizar o prefeito de estar fazendo isso. Só que é igual aquilo que a gente tem que fazer. A gente está aqui, não sei se vai ser a hora de eu falar. Aconteceu o fato com o vereador Gilson. De repente eu podia deixar falar, mas em cima do projeto em si, que é bacana, tem que ter prioridade para a população e tudo. Ocorreu o fato com o vereador Gilson, e no caso eu vou perguntar, fazer a pergunta, não sei se vai ser pertinente. Você foi com o seu carro próprio? Então, o presidente e os demais vereadores, ocorreu um fato uns tempos atrás. Então eu sou muito a favor de fazer o repasse, que a gente está fazendo de saúde, de atendimento, mas eu sou não favor de jeito negativo daqui também, de coisas que não funcionam. Então se faz o repasse desse aqui para saúde, tudo é válido. Aconteceu um fato com um paciente uns dias para trás aí. A paciente foi, ela foi desacordada para São João, no caso, não sei, devido porque não foi para Presidente Costa. E graças ao bom Deus, essa paciente chegou lá, eles reanimaram ela. Eu não vou especificar, não vou falar quem é. Mas, e falando nisso, em cima disso, presidente, eu acho que teria também, como recebe lá pelo SUS, pelo repasse que faz, o atendimento, teria que ter também os primeiros socorros aqui na cidade de Coronel Xavier Chaves. Para o ocorrido desse. Eu acho que fica bem claro que você tem coisa. Eu acho que teria a gente, eu não sei como que funciona, já começaram a fazer isso aí, de ter um atendimento aqui à noite, voltar com isso e utilizar os carros da prefeitura, que são utilizados na parte do dia. Não sei se funciona com taxista, não sei se até esse projeto resolver, tem taxista aí que não roda. Então é essa pessoa. Ela teve o carro, o Gilson, o vereador Gilson, teve o carro, mas tem muitas pessoas que não têm o veículo para ir. Então, essa pessoa desacordada tinha o veículo, correram com ela, deu certo, Deus ajudou, que ela foi medicada e tudo e voltou. Mas é aquelas pessoas que não têm. Então, eu estou avisando isso, só em cima disso, senhor presidente, de coisa, que eu acho que a gente, como vereadores aqui, já foi questionado isso. Aconteceu um bom tempo de ter um plantão aqui, não sei se alguém lembra. Começou a funcionar, não sei por que parou. Eu acho que deveria, gente, motorista, mas deveria ter esses primeiros socorros aqui, porque a gente está falando de vidas que podem ser salvas, né, nesse período de ir para a cidade de São João del Rei ou Resende Costa. É só isso, presidente, que eu queria deixar relatado.
Vereador, projeto em votação. Gilson,
aprovo.
Wenes,
aprovo.
São Antônio,
aprovo.
Bárbara,
aprovo.
Suerlei,
aprovo.
Kleber,
aprovo.
Sábata,
aprovo.
Luzai,
aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade.
Próximo projeto, projeto de lei número 1189/2020, autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Também protocolado fora do prazo, né, dia 23/1/2020. João Pedro quer fazer.
Oi. É, o recurso do ano passado, ele não pode ser usado esse ano sem que haja uma operação de suplementação. Ela pode ser feita de duas formas. Pela aquele limite permitido pela lei do orçamento de 30% ou por aprovação de lei específica que cria crédito suplementar. Qual a diferença entre elas? Quando você cria uma lei específica de crédito suplementar, você está mostrando ao legislativo onde vão ser aplicados os recursos. E também a via mais adequada quando se lida com superávit. Por quê? O limite de 30% do orçamento, ele é um limite previsto para que o executivo lide com imprevisibilidades, necessidades que surgem no decorrer do exercício e tem que fazer adaptações. Mas o superávit não é uma dessas hipóteses. O superávit é um dinheiro que existe do exercício passado, que passa a não poder ser utilizado no próximo exercício sem que haja suplementação. E muitas vezes a questão do superávit é imprevisível, porque, por exemplo, só no final do ano passado, no dia 31 de dezembro, foi depositado quase R$500 mil nos cofres públicos decorrente da cessão onerosa do petróleo, naquele leilão que teve dos postos de petróleo. Os recursos são divididos entre os entes da federação. Eles depositaram isso 31 de dezembro, ou seja, 1º de janeiro, para você usar isso, tinha que fazer suplementação. Caiu o CEFEM também em dezembro, não foi possível de utilizar. Aí, em razão para usar esses recursos do exercício anterior, é preciso fazer esse instrumento. Ou vai ser pelo 30% da lei orçamentária, ou por essa via, que é uma lei específica. Então, o objetivo de criar uma lei desse tipo é para que o superávit não absorva o limite de 30% e, com isso, impossibilitar que o executivo, posteriormente, em decorrer das necessidades, não tenha condições de fazer as adaptações necessárias do orçamento. É a via mais adequada para lidar com o superávit financeiro. O superávit que passou do ano passado para esse é um saldo expressivo. Ele corresponderia a quase metade desse limite de 30%. Então, por isso, a via que o executivo está fazendo agora para quando lidar com esses recursos é mandar a lei específica para a Câmara, mostrando as fichas específicas onde eles serão destinados. O motivo é esse.
Obrigado. Estou fazendo a leitura do projeto. Projeto de lei.
A retratação da próxima. Estou falando para.
Não, pediu
urgência?
Pediu urgência só no.
Pediu.
Está mandando urgência para o da São Camilo, não?
Não, foi colocado urgência, mas não é urgência não, é um pedido para que ele fosse votado hoje. O que acontece? Vocês, no projeto de lei, vocês vão ver as destinações para onde vão os recursos. Dentre elas está a folha de pagamento, recursos para a saúde e recursos para obras. Dentre elas, pavimentação. O objetivo planejava usar os recursos de forma imediata. Por isso pretendeu-se. A esperança era que ele fosse votado hoje, mas depende, claro, da Câmara, o que os vereadores permitirem.
Vou fazer a leitura do projeto. Se o vereador achar que pode ser votado, a gente vota. Projeto de lei número 1189, de 22 de janeiro de 2020. Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de crédito suplementar no valor de R$ 375.486,34.
no presente exercício nas seguintes dotações orçamentárias. Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Unidade Serviço de Educação e Administração, Função Educação, Subfunção Administração Geral, Programa Atividades Administrativas Geral, Atividade Manutenção, Atividades Gerais, Educação. Dotação: Vencimentos, Vantagens, Fichas Pessoal Civil, R$40 mil. Fonte: 201, Receitas de Impostos, Educação. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Unidade Serviço de Educação e Administração, Função Educação, Subfunção Administração Geral, Programa Atividade Administrativa Geral, Atividade Manutenção e Atividades Gerais de Educação. Dotação: Obrigações Patronais, R$4.500. Fonte: 201, Receitas de Imposto de Educação. Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Unidade Ensino Fundamental Recurso Próprio, Função Educação, Subfunção Ensino Fundamental, Programa Transporte Escolar, Atividade Manutenção, Atividades de Transportes Escolares, Recursos Próprios. Dotação: Vencimentos, Vantagens, Fichas Pessoal Civil, R$23.000. Fonte: 201, Receitas de Impostos de Educação. Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Unidade Ensino Fundamental Recurso Próprio, Função Educação, Subfunção Ensino Fundamental, Programa Transporte Escolar, Atividade Manutenção, Atividades de Transporte Escolar, Recurso Próprio. Dotação: Obrigações Patronais, fonte: 201, Receitas de Imposto de Educação. Obrigações Patronais, R$2.600. Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Unidade Fundo Municipal de Saúde, Função Saúde, Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Programa Ações em Serviço de Saúde Básica, Atividades, Programa Atenção Básica, Recurso Próprio. Dotação: Vencimentos, Vantagens, Fichas Pessoal Civil, R$39.386.34. Fonte: 202, Receita de Imposto da Saúde. Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Unidade Função Municipal de Assistência Social, Função Assistência Social, Subfunção Assistência Comunitária, Programa Assistência Social Geral, Atividade Piso Básico Fixo, Recurso da União. Dotação: Vencimentos, Vantagens, Fichas Pessoal Civil, R$56.000. Fonte: 229, Transferência de Recursos ao FNAS. Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Unidade Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Função Urbanismo, Subfunção Infraestrutura Urbana, Programa Vias Urbanas, Atividades Recurso Financeiro Manutenção, Atividade Geral Vias Urbanas. Dotação: Vencimento, Vantagens, Fichas Pessoal Civil, R$50.000. Fonte: 200, Recurso Ordinário. Órgão: Prefeitura Municipal, Unidade Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Função Urbanismo, Subfunção Serviços Urbanos, Programa Vias Urbanas, Atividade Manutenção, Serviço de Limpeza Pública, Usina de Reciclagem. Dotação: Vencimento, Vantagens, Fichas Pessoal Civil, R$50.000. Fonte: 200, Recursos Ordinários. Órgão: Prefeitura Municipal, Unidade Secretaria Municipal de Estrada de Rodagem, Função Transporte, Subfunção Transporte Rodoviário, Programa Estradas Vicinais.
projeto, capeamento, calçamento, pavimentos, pontos críticos, rural, convênio e recurso próprio. Dotação, obras e instalações, 110 mil. Fonte, 200, recurso ordinário. Artigo 2º. Servirá de recurso para abertura do crédito suplementar autorizado por essa lei o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial nos termos dos incisos 1 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, na seguinte ordem. R$ 70.100,00 superávit financeiro apurado na fonte 201, receita de imposto de educação. R$ 39.386,34 superávit financeiro apurado na fonte 202, receita de imposto de saúde. R$ 56.000 superávit financeiro apurado na fonte 229, transferência de recurso do FNAS. R$ 100.000 superávit financeiro apurado na fonte 200, recurso ordinário. R$ 110.000 superávit financeiro apurado na fonte 220, recurso ordinário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto de discussão. Projeto em votação. Podemos colocar? Votação. Pode. Pode. Bárbara.
Aprovo.
São Antônio.
Aprovo.
Enes.
Aprovo.
Gils. Luzair.
Aprovo.
Sábata.
Aprovo.
Beber.
Aprovo.
Superlei.
Aprovo.
Projeto aprovado com unanimidade. Terminados os projetos, dando sequência aqui os trabalhos, prestação de contas da ACEL, mês de outubro, novembro e dezembro de 2019, arquivado na Secretaria da Câmara, à disposição de todos. Prestação de contas da ACEL, compra conjunta de calcário, arquivado também na Secretaria da Câmara. Prestação de contas da ARCEL, compra conjunta de adubo, de calcário e de adubo, né, arquivado na secretaria, à disposição de todos. Ofício. Ofício número 2/2020 da Secretaria Municipal de Educação, responde ao ofício 427/2019. Ofício do vereador Kleber, a resposta.
É, só rapidinho aqui. Fala com ele. Ela acenou aqui.
Não, mas
acenou.
10 minutos.
Ofício número 1166/2019 da Caixa, informando sobre o recurso para recapeamento de vias urbanas, também na Secretaria da Câmara, à disposição para análise. Ofício número 1233/2019, também da Caixa,
arquivado na Secretaria da Câmara. Ofício número 14, de 2019, da Secretaria Municipal de Saúde, convite para o evento Janeiro Branco. O vereador tem em mão. Convite. Relatório da Câmara dos Deputados, recurso do orçamento da União pagos pelo município de Coronel Xavier Chaves. Também arquivado na Secretaria da Câmara. Os vereadores que tiverem acesso, quiserem. Informação. Quero informar que. Deixar aí para o final uma informação, mas envolve a vereadora Sábata. Informo que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente às contas do município de Coronel Xavier Chaves, exercício financeiro de 2016, encontra-se para análise. Então, está encaminhando para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas desta Casa Legislativa. Tá, com Jusineide, presidente aí da comissão, procura com ele. O presidente da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, o senhor vereador Luzair Assunção, requer que os demais membros da comissão agendem uma data para análise das obras concluídas no município de Coronel Xavier Chaves. Luzair?
Só saber dos demais componentes, né, que faz parte da comissão de obras, devido ao trabalho, definir mais ou menos o horário e uma data específica.
Essa semana?
Isso.
Que dia que tá bom? 17, 17h30?
Você está falando porque, né, a maioria do igual eu, o Gil,
que tá falando, quarta,
que é servidor, aí tem que ver mais ou menos o que depois pode marcar.
Quarta-feira? Beleza? Então, quarta, 17.
Quarta, 17?
17.
17.
Então, fica marcada.
Senhor presidente.
Com a comissão?
Às 17.
Dia 17, às.
Não, quarta.
Quarta, 17 agora. Às 17 horas.
Próxima quarta. É quarta agora.
Kleber também, né?
Suspende.
Informo também que esta legislatura deverá, né, fixar através de projeto de lei de iniciativa própria o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretaria, secretários municipais e vereadores para o mandato de 2021-2024, até o final de agosto desse ano. Observação, desconto, abate, teto de salário do médico do PSF para fixação de subsídio do prefeito para o próximo mandato. Então, eu vou estar marcando, né, com a mesa, né, a mesa diretora, para a gente estar discutindo isso. Aí a gente faz os projetos e coloca a apreciação de todos os vereadores. Aí depois a gente combina, né,
porque a gente tem que fazer isso, né, antes do período eleitoral. Aí a gente já vai providenciar isso, já de uma vez. Uhum. Informo que a Câmara irá adquirir materiais de construção e solicitar mão de obra do Executivo Municipal para a reforma do prédio da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Pintura, fechadura, reforma do hall de entrada e reforma da parte elétrica do prédio. Então tem uns reparos para ser feito, né, que está precisando. A gente vai solicitar a mão de obra da prefeitura para estar ajudando aí na finança. Convite de Eugênio, encontro de folia de reis. Acho que todo mundo já está ciente desse encontro, mas ele manda aqui para a Câmara também o convite para convidar todos os vereadores. Convite. Vem por meio deste convidar Vossa Senhoria e sua família para prestigiar o encontro de folia de reis, a realizar-se no nosso município de Coronel Xavier Chaves, no dia 2 de fevereiro de 2020, domingo, a partir das 14 horas, no Largo Gonçalves Lado, centro, em frente à Igreja do Rosário, conforme programação em anexo. Desde já, agradeço a sua atenção. Eugênio José dos Santos, Supervisor Municipal de Cultura. Ofício número 11/2020 da Prefeitura, celebração de termo de ajustamento de conduta. Então, celebração de termo de ajuste de conduta. Então, está arquivado aqui na Câmara, os vereadores, se quiserem estar olhando. Ofício número 12/2020, Prefeitura responde aos ofícios da Câmara. Ofício número 3/2020, convite para os eventos férias na praça. Ofício número 14, encaminhamento de projetos de engenharia. Então todos ofícios, né, vem do prefeito, tá arquivado aqui na Câmara. Os vereadores, né, pode estar procurando com o Jusinei, né, para estar olhando até sobre as indicações, que é, como que eu posso fazer. É, todas as indicações que vai, aí ele manda um ofício respondendo a todas. Aí fica difícil, né, pra gente. Se, por exemplo, eu fiz uma indicação de liberar uma taburra, até eu achar ela aqui, se for ler isso tudo, é complicado. Não tem necessidade, né? Elas já vêm pra Câmara, fica arquivado e os vereadores procuram aqui. Né? O vereador interessado da resposta, procura com o Justinei. Requerimentos. Temos três requerimentos, vereador Kleber. Faz leitura, por favor.
Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 10º do parágrafo 3º do artigo 115, artigo 227 e artigo 228 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao Senetíssimo para o senhor prefeito municipal de Cronchera Chaves, Fulvio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Solicito previsão de chamamento dos aprovados do concurso público vigente pela Prefeitura Municipal de Cronchera Chaves. Esse requerimento, eu já antecipei ele quando eu falei a respeito do porquê pedir tramitação. Eu gostaria de saber do prefeito, né, qual é a previsão de chamamento para essas vagas abertas. Porque, até porque se criou expectativa nas pessoas que fizeram e elas precisam ter uma posição.
Algum vereador é contra o requerimento? Requerimento aprovado. Próximo requerimento.
Os dois requerimentos próximos eu vou uni-los, né, porque eu tenho o mesmo propósito, e vou dispensar a praxe, que é a leitura, vou direto no requerimento, até para a gente ganhar tempo. É, da forma que eu fiz do projeto de iluminação, do que eu fiz sobre o projeto que eu repasso para o São Camilo, parabenizando o prefeito, eu parabenizo o prefeito, né, pelos dois atos que ele celebrou, né, no final do ano, que foi essa iluminação de Natal, que ficou brilhante. É, acredito eu que nenhum outro prefeito tenha feito tal feito. E sobre os shows, porque ele proporcionou para a população shows a semana toda, e o mais interessante é que ele proporcionou a opção, né, das pessoas da cidade poderem mostrar o seu trabalho. Foi magnífico, ele tem que ser premiado, mas eu não poderia deixar de querer saber, porque é obrigação, quais foram os valores que, né, que ficaram estendo a festa Nossa Senhora da Conceição. Quais foram os valores gastos para poder a realização desses eventos?
Algum vereador é contra o requerimento? Requerimento aprovado, também será encaminhado. Próximo requerimento, no vereador Luzai. Esse requerimento eu acho que não tem necessidade de votação, não, mas vou fazer a leitura aqui. Senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves estude a possibilidade de aquisição de equipamento eletrônico para transmissão das sessões desta Casa Legislativa ao vivo nas redes sociais, visando dar maior divulgação e transparência aos trabalhos legislativos. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 23 de janeiro de 2020, assina Luzaí Assunção, vereador.
Senhor presidente, a ideia, muitas pessoas me procuraram, eu já até tinha mencionado isso antes aqui na Câmara, tem muita, vem críticas, né? Quando são críticas produtivas, a gente até que aceita, mas quando vem as negativas, ninguém quer. Então a ideia de coisa, e tem muita gente que questionou que não pode vir nas reuniões, devido aos afazeres do horário. E muitos pastores me pediram, professor Luzai, não tem como melhorar? A maioria das pessoas que me procuraram, normalmente elas ouvem o áudio. Então, até então a ideia do pedido é para... Tem que parar?
Não, eu erro. Desculpa.
Só para dar uma quebrada. Para se colocar, já que tem o áudio, para colocar o equipamento, e conversando com o Gisney também, ele disse que o equipamento daqui, da Câmara, já está precisando de trocar, não sei se... Sobrecarregado, Gisney?
É o notebook que não...
Isso, aí vem a minha ideia de, já que vai ter que mexer, ver uma reforma, dar uma geral, de ver essa possibilidade das pessoas, né? Da população verem a reunião ao vivo. É só isso.
Ah, a gente vai estar fazendo um estudo sobre seios, vai. Aí tá conversando com o Jucinei, né? Até a Carolina, né? Pra gente estar melhorando isso.
Tá, eu agradeço e a população também, né? No mínimo, se acontecesse, realmente acontecer, a população, acho que vai ficar satisfeita também e ganhar com isso. Transparência, né? Obrigado, senhor presidente.
Até
Terminado o expediente, é indicação verbal, algum vereador? Usar aí depois, Gilson.
Eu não vou, eu vou fazer verbal. No ano passado eu pedi as reformas das pinguelas, né, que é do baú, a daqui da fazenda e da Jacuba. Então eu rodei por aí, não aconteceu. Inclusive um dia desse aí que deu uma chuva mais pesada, eu achei que aquela ali ia. Ela já está bem baixa, tem que levantar. Pediu ao executivo para dar uma olhada, porque senão, igual essa aqui, eu passei lá, o senhor sabe disso, né, senhor Antônio? Que entende? Eu já passei com a água passando por cima dela. E se continuar a chover, eu acho que ela ia embora. Então é prejuízo, é um gasto, né? E as pessoas. Ela é útil, passa muita gente, é bem utilizado. E se fosse, né, a natureza, mas se fizesse esse reparo nas pinguelas, eu passei na do baú, tá? Então vai ser bem para não ser prejuízo. E vai atender a população também que utiliza a passagem que é as pinguelas.
Gilson.
Minha indicação é que faça um vestiário lá no campo da comunidade da Cachoeira, né? Uma vez que quando tem um futebol lá o pessoal vai pro salão. Agora está em manutenção e creio que quando estiver pronto vai estar todo novinho, o pessoal com chuteira pisando, aquela sujeira de barro, vai acabar danificando. Então, se eu pedir, que se possa fazer um vestiário lá.
Bárbara.
Bem, eu queria fazer uma indicação em relação à Santa lá em cima. Eu fui essa semana lá. Né? E a gente está, todo mundo sabe que a gente está lutando o tempo todo para que melhore o turismo aqui. Só que aí foi feito, né, um deck lá, já está quebrado esse deck, fica fechado lá, muito mato. Então acho assim, se lá vai ser um ponto turístico, queria fazer indicação para que realmente ficasse aberto e em condições das pessoas irem, porque a gente não conseguiu nem descer do carro porque é muito mato. Então, se realmente for o objetivo do prefeito fazer com que o mirante, né, seja um ponto turístico, que realmente que dê uma atenção especial ao mirante lá em cima, que está precisando. E eu queria também comentar a respeito de um rapaz que procurou o Emerson e me procurou hoje. Né, eu queria voltar a esse assunto, que esse assunto já foi bem discutido aqui, mas eu acho que ele vem na próxima reunião aqui, em relação aos cachorros na rua. Né? A gente sabe que o prefeito está tomando as providências em relação a castrar os cachorros, mas eu acho que merece uma atenção especial e uma nova reunião para ver, até novas ideias, para ver o que a gente pode fazer com os cachorros soltos na rua.
Mais algum? Wenis?
Eu só queria aqui parabenizar o prefeito, né, a comissão dele, sobre as estradas. Eu andei lá no Jarola, estava fazendo calçamento lá, arrumou a estrada da Água Limpa, estava Raposo indo para Cachoeira. Eu queria um pouquinho de atenção agora esse 2020, na época da seca, que arruma as estradas antes da chuva, já que conseguiu comprar o cascalho lá em São Sebastião da Vitória, um cascalho bom. Então, que tenha mais atenção, que arruma a estrada antes da chuva. Só isso.
Mais algum vereador? Tem uma informação? Informo que a entrega do título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Raimundo Bini Pinto será na segunda reunião ordinária do primeiro período de 2020, no início da própria sessão, a ser realizada na data de 10 de fevereiro de 2020, às 18h30, e que as demais honrarias aprovadas em 2019 serão entregues subsequentemente nas sessões ordinárias. Então, quem fez essa honraria é a vereadora Sábata. Aí fica, né, na responsabilidade de estar, né, passando para ele, né,
Eu ia perguntar ao Justinei, eu esqueci, assim, ele pode convidar quem ele quiser?
Todos, pode, né? Família, né?
Obrigada.
Mais alguma consideração final?
Só uma dúvida em relação a essa entrega. Essa entrega, cada vereador é que vai organizar ou vai ser um padrão?
Não, vai ser
as entregas. Vai ser um padrão?
Vai ser um padrão. Aí cada honraria vai ser numa sessão.
Você não entendeu.
Entendi. Vai ser padronizado.
Vai
ser igual.
Então você vai
passar. Vai fazer diferente do outro vereador.
Então, porque você falou, não, você vai estar responsável por avisar.
É só para intermediar, mas vai ter que ter um ofício saindo da Câmara. Não, o ofício vai sair.
Do jeito que você falou, eu achei que cada um fosse organizar.
Antes.
Aí vai ser no final, no início?
No início.
No início. Era
isso. Quem mais pediu a palavra?
Cleta. Conforme eu comentei, presidente, naquela reunião do ano passado, eu anotei vários pontos enquanto as pessoas falavam e gostaria de estar trazendo. Vou fazer um comentário, se o vereador Enos souber, você pode respondê-lo, mas se você não souber, você pode convidar as pessoas que registraram a palavra para poder responder, porque aqui é lugar da gente debater. Naquele dia, como eu disse, por exemplo, devido ao tempo ter estourado, eu evitei de fazer algumas perguntas, alguns comentários, porque eu queria fazê-los para aquelas pessoas que aqui estavam, mas como você está presente no campo, o vereador Enzo tem um histórico como funcionário, como treinador, desempenha um papel com as meninas. Eu só queria fazer uma consideração que eu nunca fui bom de bola, é verdade, e não tenho interesse nisso, e a minha vida foi bem diferente, mas acredito eu, vereador Enzo, que a partir do momento que existe um recurso financeiro disponibilizado pelo mundo público, lá não está para pegar os melhores, e sim para poder dar opção para todos os atletas, esse intuito, não é isso mesmo? Então a participação, eu acho que quando se fala na associação atlético-coruense, quando está falando de dinheiro público, não está ali para selecionar os melhores, eu gostaria de frisar isso porque eu vi isso, mas eu não poderia deixar de comentar. Uma coisa, vereador Enzo, que eu fico feliz, né, e reafirmo quando você falou que você chegou a mostrar e entregar para o prefeito, porque você sabe que em um determinado momento aconteceu um episódio entre eu e você, porque nós tínhamos um jogo marcado. A gente é só perna de pau mesmo, realmente a gente não sabe jogar bola, mas a gente tinha uma confraternização toda quarta-feira e a gente desmarcou o jogo porque o time do Corinthians tinha que jogar. Vocês lembram que a gente teve um episódio em relação a isso? Então, quando você falou que você brigou com o prefeito, naquele dia você não brigou com o prefeito, quem brigou com o prefeito fui eu, porque na verdade a gente falou que a gente tinha marcado o jogo e a gente jogou, justamente para tirar essa diferença que realmente o campo é para todos, não é de um grupo seleto, né? A gente até conversou isso no momento. Mas o que eu queria chamar a atenção, isso foi só para ilustrar, o que eu queria chamar a atenção, que foi dito aqui realmente, lá é um lugar para as pessoas poder praticar esporte, para levar lá lazer e lugar de harmonia. Salvo engano, você deve lembrar, aconteceu um episódio, inclusive envolvendo uma das pessoas que estava aqui e usou a plateia, foi um episódio na Taça BH, no qual o seu irmão, como treinador responsável, estava organizando, você deve lembrar disso, e ele foi, colocou um goleiro, o goleiro tomou um gol que no mundo do futebol fala que é frango, e o seu irmão foi humilhado perante o jogador, não sei se você lembra desse episódio, pelo pai do atleta, você lembra desse episódio? Não sei se você lembra, aconteceu na Taça BH, né? Eu acredito que você estava lá e você lembra desse episódio. E lá, eu acredito eu que se tem um treinador e ele merece respeito, todo lugar ele poderia ser chamado atenção, não na frente dos atletas que estavam lá, né, sobre o seu comando. Acredito que você deve lembrar desse episódio. Foi dito, porque quando falou em respeito aqui no esporte, eu acho que a gente tem que buscar esses pontos. E aconteceu um outro episódio também, não sei se está CBH, acredito que você deve lembrar, uma semifinal que teve na quadra de esporte, inclusive, o dia que eu fui fazer um vídeo, o vereador Luzair, a gente comentando, você falou que você não participou disso, uma semifinal entre os jogadores, entre o time do veterano, não lembro o nome, né, e o time da Vila Mendes, acredito que você deve lembrar que a gente conversou isso. Naquele episódio houve uma briga, e o secretário de Cultura, na época, era Cultura, Turismo e Esporte, era o Sebastião Chaves, e teve uma briga, e na qual a briga foi comentado que um problema que teve de ação das morais entre o seu irmão, eles comentaram isso aqui, no dia que eles vieram, só que nesse ato teve uma briga lá, do momento no calor do futebol, no qual um jogador, que todo mundo conhecia, o menino Boninha, ele teve que ir lá em Rente de Costas pagar a cesta básica por causa de uma briga que aconteceu, que levaram o caso para Rente de Costas. Eu não lembro de ninguém deles ter vindo aqui para poder defendê-lo ou não ter levado a ação para Rente de Costas, porque era uma briga lá. E o que me chamou atenção, não sei se você pode me responder, ou se alguém vai me responder, se não responder, mas uma dúvida que acho que a gente tem que colocar, porque os dois times foram literalmente retirados do campeonato, justamente por causa da briga, né? Na época foi isso, não sei se você recorda, e naquele dia você falou que recordava disso. Só que o time do veterano fez a final. E o time do veterano final, por sinal, parece que foi até campeão, né? Não sei se você sabe por que o time dele voltou, se não tinha sido tirado, se não foi tirado, essa pergunta. E quando foi dito aqui que no campo é um lugar de esporte, é um lugar que é para se praticar o esporte, que é para trazer harmonia e paz, que esse é o intuito, não é lá, não é para fazer craques, é justamente para isso. Aconteceu naquele mesmo jogo, um episódio, que alguns atletas do time da Vila Mendes foram chamados de marginal. Acredito que você saiba, não sei se você sabe quem chamou. Se você não souber responder, pode trazer outras pessoas responder. Eu lembro que, eu não lembro todos os atletas da Vila Mendes, mas eu lembro que estava o Ninha, que é o Maico, o Ninha, acho que todo mundo da cidade conhece ele, o Luiz Eduardo, que é o Pilha, todo mundo conhece o Pilha, e gostaria, né, hoje de fazer a pergunta: será que a pessoa que chamou naquele momento ele de marginal, será que hoje diria a mesma coisa? E pior do que isso, trouxe um problema do campo de futebol para a rua. E na época eu trabalhava na padaria, o Luiz Eduardo trabalhava, e falaram que se o Luiz Eduardo, conhecido como Pilha, o atendesse, levantaria da mesa e iria embora, trazendo para si uma situação de talvez até de maraço para o próprio Luiz Eduardo, conhecido como Pilha. E um episódio aconteceu no esporte, lá no campo. Por que eu estou trazendo isso? Porque da forma que falaram do futebol aqui, parece que não existe problema. Existem alguns problemas, que nós conversamos isso, eu, você e o Zair naquele dia, no qual foi claro, houve um problema lá no campo, isso é mostrar força, mostrar poder. Eu posso, né? Como você chega no serviço? Como você traz uma coisa do campo? Gostaria, não só você, mas toda a população chaveirense. A pessoa que chamou, será que tem coragem de assumir? Vocês conseguem ter essa noção? Conseguem achar que o Pilha e o Ninha, e não lembro quem os outros meninos, parece que era o Glauber, não sei se é o Cleoncio, se eles realmente são marginais. O que eu quero mostrar para você é que às vezes uma discussão do campo, ela sai distorcida, mas a realidade às vezes vem coberta. Consegue entender? Não sei se você lembra desse episódio. É só isso, não sei se você tem condição de responder. Eu tinha uma outra pergunta, não a farei agora. Farei na verdade, eu pontuei, a gente vai fazer, vou decorrer várias perguntas em relação, mas foi dito aqui, porque eu acho que foi muito importante que foi dito, para a gente trazer na tona para a população, porque eu acho que é muito importante. E esse foi um fato que aconteceu. Eu lembro, né, que um dia eu conversando com o João Pedro e o Luciano lá na prefeitura, eu comentei esse episódio com eles e falei: pô, vocês conhecem o Pilha, vocês acham que o Pilha é realmente marginal? E detalhe, por causa de bola, você acha que você tem que chamar alguém? Entende o que eu quero falar? Então, eu gostaria se você pudesse.
Deixa eu entender, Kleber. Você está falando que eu falei
não.
Então, esse é um ponto.
Se você não responder.
Uma briga lá no campo, lá, que um fala daqui, outro fala dali, belezinha. É isso que eu queria falar.
Aí os dois times realmente foram retirados. E por que que um voltou? Eu quero saber se você tem consciência. Se você não souber, essa pergunta eu vou levar ela para mim saber de outras fontes. É isso que eu gostaria de saber.
Quem falou que é o secretário de esporte?
Na época era o Sebastião Chaves. Então, que era o secretário.
Nós podemos perguntar isso para ele, então, nessa época. Eu estava lá esse dia.
Você lembra do episódio, né? Que houve uma briga e foi expulso dos times. Porque assim, o que eu quero mostrar para você, agradeço, presidente, me permitir, porque aquela reunião ela foi salutar e a gente pôde perceber, porque quando eu ouvi alguns pontos aqui, o vereador Enzo, não é você, eu acredito que você trata lá o bom de bola e o ruim da mesma forma, mas para algumas pessoas na cidade só o bom de bola tem valor. Eu sei que você e seu irmão tratam todos da mesma forma. Isso é importante, isso tem que ser destacado. Mas o que eu ouvi naquela reunião aqui foi falar de uma forma que esses pontos ficaram para trás. E quando você falou hoje, eu fico feliz de você falar que você entregou a chave ao prefeito e você não compactou com isso. Isso eu acho legal.
Lembrei. Quando foi no da chave, não foi nessa época, não. Foi outro problema.
Não, tá, mas aí você.
Você falou assim que foi esse problema.
Não,
quem brigou foi você, não foi não, eu. Então, foi não, outro problema. Não foi nada a ver daquele problema.
O que eu quero mostrar para você, que eu admiro você de você hoje não compactar com isso. Não ter essa diferença. Porque você viu a visão, você é vereador, você é ruim de bola. Tá, beleza, eu sei disso. Mas
eu falei isso.
Não, foi você não. Foi dito aquilo. O que eu quero mostrar para você que quando se tem dinheiro público, todos têm direito a participar. O bom e o ruim. Agora, quando é um clube, as pessoas têm condição, eles vão para o clube profissional, aí vai ser só a seleção dos melhores. Então, é só isso, para a gente agradecer. Tem outras perguntas. Se você não conseguir responder, você pode pedir a outras pessoas, pode convidá-los, quem sabe eles vão responder. Aí eu tenho, se permitir o presidente, vão ficar até 3 da manhã. São várias perguntas que a gente está perguntando, porque eu acho que aqui é o lugar da discussão. E eu acho que tem que vir aqui, as pessoas têm que vir aqui, encher essa casa para a gente tratar desses assuntos. Por quê? Porque aqui tem que se falar. Porque não pode ficar no bar falando isso, falando aquilo. Então, eu acho que isso é importante. Só isso, presidente.
palavra livre, quer fazer uso da palavra, doutora Carolina, doutor João Pedro, Jusinei.
Ter colocado em votação os projetos que foram mandados. E... obrigado.
Nada. Próxima reunião ordinária, dia 10 de fevereiro de 2020, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Declaro encerrada essa sessão. Agradeço a presença de todos e convido para o lanche. Tem lanche?